Bom dia a todos.
Bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Na data de hoje, dia 4 de setembro de 2019, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Valdete, vereador Lezia José Borges, vereador Mauro Severiano, vereador Tele Júnior, vereador presidente Leandro Ribeiro, vice-presidente Luiz Lacerda, vereador João da Luz. Quórum suficiente para dar início ao nosso trabalho no dia 4 de setembro de 2019, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a sessão. Solicito o vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Filho, realiza o teu trabalho com a mansidão. Serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. E assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e lustres, mas é aos humildes que Ele revela seus mistérios. Pois é grande é o poder do Senhor, mas Ele é gratificado pelos humildes. Para o mal dos orgulhosos não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizado nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19, versículo 21, versículo 30, versículo 31. A palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Solicito segundo secretário, vereador Teles Júnior, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de setembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de setembro, em horário regimental. Foi lida a correspondência encaminhada às comissões. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e Mauro Severiano. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, Pastor Elias, Tele Júnior, Domingos Paula e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinário 131/2019, de autoria da vereadora professora Geli. Altera o artigo 1º da Lei nº 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista do vereador Lizê Borges. Projeto de resolução 153/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira. Altera o dispositivo da resolução número 007/10, de 23 de junho de 2010, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 154/2019, de autoria do vereador Luzimar Silva. Considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, Domingos de Paula Souza, João da Luz, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. Houve votação de moção de pesar, moções de aplauso e indicações. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Tele Júnior e Paulo de Lima. sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 4 de setembro em horário regimental. Leitura de projetos. PLO 173/2019, vereador João Feitosa. Acrescento parágrafo único no artigo 1º da Lei 3.576, de 3 de outubro de 2011, e da outras providências. PLO 174/2019. Vereador João Feitosa. Dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade às pessoas acima de 60 anos, no âmbito do nosso município e da outras providências. Tudo com essa promessa. Leitura de correspondências. Interessado: Marcos Alberto Rocha Augusto, gerente da Caixa, filial, executivo e negocial de governo. Assunto: caminho notificação para conhecimento da liberação de recursos financeiros em 22 de 2019, no âmbito da FINISA, modalidade de despesa de capital, apoio financeiro com recurso Caixa. Interessado: Aida Iris de Oliveira, diretor de gestão interna, gabinete pessoal do presidente da República. Assunto: caminho informação de recebimento de moção de apelo solicitando veto ao projeto de lei de abuso de autoridade. Resposta de requerimento. Interessado: Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo, Procuradoria-Geral do Município. Assunto: encaminha para os conhecimentos dos novos vereadores leis sancionadas. Lei ordinária 4.033/19. Dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à associação CRIARTES. Lei ordinária 4.034/2019, torna de utilidade pública a entidade de Instituto Anjos do Bem e da Outras Providências. Lei ordinária 4.035/19, torna de utilidade pública a entidade AMOV, Associação de Moradores da Vila Esperança e da Outras Providências. Interessado: Josemildo Ferreira de Souza, Contadoria Geral do Município. Assunto: encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes, fevereiro e março de 2019, Prefeitura de Anápolis. Interessado: Felipe Diemes da Silva Rodrigues, diretor executivo do Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Assunto: encaminha para conhecimento dos vereadores prestação de contas da primeira e segunda parcela do repasse pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Sem nada mais a tratar, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, primeiro secretário Telles Júnior. Eu quero dar boas-vindas a todos os professores aqui presentes. Professor Walter Almeida, diretor da escola professora Nadir, seja bem-vindo. Professora Flávia Fernanda, diretora da escola professora Ernesto Heiger. Professor Luciano, eu vejo ali, Elisieide. Todos os professores, sejam todos bem-vindos. Nós temos um projeto que tramita nesta casa, que está, hoje pela manhã, ele está na comissão dos servidores, a qual o vereador Jean Carlos é presidente. Eu já solicitei ao vereador Jean Carlos que possa reunir a comissão dos servidores agora pela manhã, durante a sessão, deliberar esse projeto e colocá-lo, solicitar ao plenário a inclusão na pauta de hoje, aproveitando aqui a presença dos senhores aqui nesta Casa de Leis. Então, o vereador Jean Carlos vai reunir a comissão dos servidores.
Peço que encaminhe, presidente, o projeto e peço que os colegas que acompanham a comissão possam se reunir na sala de comissões rapidamente.
Exatamente. Diretoria Legislativa encaminha o projeto ao vereador Jean Carlos. E logo, logo ele estará em apreciação no plenário, tá? Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Cumprimentando também os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, nossos telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10, os internautas pela Web TV. Quero também pedir permissão aos senhores para me licenciar da sessão de hoje para acompanhar um evento ali na base aérea. Acredito que os vereadores do PSL também irão nos acompanhar, a vereadora Thaís, vereador Deusmar Japão, e nosso vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda, irá conduzir a sessão. Tá? Muito obrigado a todos.
Só no pequeno. Pequeno tem. Oh. Dá uma caneta aí pra mim. Tudo, rapaz. Teve até que já fazer troca aqui, só pra você ter ideia.
Viu?
O Pedro Mariano, no pequeno. É o primeiro.
Pedro Mariano. Não, não é o primeiro, não. É o terceiro.
Pedro Mariano.
Ah, já tá inscrito.
É o primeiro, ele tá esperando já.
Já tá inscrito, isso. Beleza, Zé. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano por até 5 minutos.
Mas você não vai lá ver o Bolsonaro, não?
Senhor presidente, vice-presidente nessa casa, nesse momento, nosso presidente exercício, Luiz Lacerda, cumprimento os novos colegas, cumprimento também as diretoras futuras, né, diretora para frente, né, no presente e no futuro. Vou breve aqui, porque eu tenho para as comissões para a gente relatar, para estar tá votando aqui hoje ainda o projeto de interesse de vocês, diretores. Senhor presidente, eu me trago aqui, ontem eu vi o... Eu estava na estrada entre São Francisco e Nerópolis. Fui num velório de um filho de um grande amigo meu e ouvi atento ao Lero falando das Blitz. Eu queria estar aqui para pedir a parte. Lero, há 20 dias atrás na JK, eles fecharam todo retorno. Pastor Elias, ele estava dando busca até a pessoa que parava o carro no estabelecimento para verificar. O absurdo está o falta de respeito com a cidade de Anápolis. Pastor Elias, 4 horas que ele ficou ali, quanto prejuízo que os comerciantes levou ali, porque não entrava ninguém. Não entrava. E ontem eu vi o Lero atentamente falando ali na universitária. E aí, agora eles estão parando todo mundo. E o doutor Hernan me falou poucas horas, semana passada, professor, o filho dele... O carro dele foi pegar, levaram uma placa para olhar, aí ficou o dia inteiro, pagou o guincho, tardia daquele dia, não tinha documento atrasado, olha o ver. E ele ficou o dia inteiro para resolver. Doutor, não, nosso diretor legislativo me deu um testemunho agora mesmo, há 5 minutos, do filho dele, e ele autorizou falar nisso, certo? Tanteu, lá na JK, foi uma Brito, não sei que jeito. Eu acho, concordo a Brito, mas é para prender. As pessoas que estão com arma não são, né, não tem o título de carregar arma, porte de arma. E outra coisa, é fácil, João Feitosa, Valdel, o líder, o Alfredo Landim, é só fazer um refis do IPVA, faz o refis, que a pessoa der 3 mil, dá o desconto de 50%, você vai ver. Eles vão conseguir liquidar isso, Lero Alvarenga. E faça a Brito para prender os bandidos. As armas, drogas, tudo bem, aí eu concordo. Mas para arrecadar dinheiro, para arrecadar, faça uma Brito, governador. E outra coisa, hoje ouvindo, outro de respeito à nossa cidade, é a indicação do gerente lá do Daia lá. O cara lá de Catalão, tá lá na fronteira com Minas Gerais, que é com Goiás. Aqui em Anápolis, Fernando, tem gente com capacidade. O cidadão napolitano tem capacidade. E conhece o DAE, conhece a cidade, João Feitosa. Nada, nós hoje temos 3 governadores, que é anapolino, está administrando outros estados. Então, aqui fica minha resposta. Não a esse tipo de coisa, Teles. Porque, igual o Lero falou, a pessoa chega atrasada no serviço, o patrão não quer saber, não. E aí, até julga o funcionário, acha que o funcionário está com os documentos do carro atrasado, Lero. Então, eu acho que nós temos que dar um grito. Nós na Câmara temos que dar um grito. Foi aqui, cadê os deputados nossos para brigar por causa disso? Certo, Lero? Eu acho que tem que partir e fazer o refis. Por que não faz? Nós vamos arrecadar muito mais e vai o pessoal ter condições de estar quitando os PVA de 2 anos, 3 anos atrasados. Senhor presidente, está encerrando meu tempo aqui. devolvo a palavra para Vossa Excelência. E eu peço licença também para o senhor, que eu estou indo para as comissões para estar analisando o projeto lá.
Obrigado, ilustre vereador Pedro Mariano. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lelo Alvarenga, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, exercício desta casa, vereador Luiz Lacerda, bom dia, Lobos Pares, se fazem presente. Quero fazer um cumprimento especial a todos os professores, diretores das escolas aqui presentes, nesta sessão ordinária, que com certeza teremos bons resultados aí. Importante a presença do povo, principalmente a sociedade, aqui é a casa do povo e aqui que a gente faz as leis acontecerem. Obrigado pela presença de vocês. Quero também cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também a Rádio Imprensa. Um pouquinho sobre o assunto, senhor presidente, que o vereador anterior aqui me decorreu nesta sessão aqui, respeito da Blitz. Ontem eu falei, utilizei o grande expediente para poder falar. E hoje nós estamos apresentando nessa casa, a moção de apelo à Secretaria Fazendária para que possa rever, principalmente os horários dessas blitz na nossa cidade. Volto a dizer que essa blitz só tem finalidade de arrecadação, não tem finalidade de realmente acompanhar, de punir, de fiscalizar questão de armas, drogas. Então, levando em consideração, estou solicitando a Secretaria Fazendária, juntamente com a PM, que possa rever essa situação, que possa construir essas blitz que são importantes, sim. Mas em horário, não em aquele horário de roxo. Eu justifico aqui a nossa moção, especialmente por se entender que esse horário que eles estão utilizando são os horários mais difíceis. Diante da situação, o cidadão napolino vem sendo duramente penalizado, pois tais atuações provocam congestionamentos, por consequente provoca atraso dos trabalhadores a seus respectivos locais de trabalho, ocasionando mesmo até a perda do dia do seu trabalhador. Muitas vezes o patrão não compreende que houve um atraso ali devido a essa blitz. Então, gostaria muito de contar com o apoio dessa casa e mais principalmente do apoio das autoridades que mantém esta blitz em nossa cidade. Foi assim no governo passado e que nós possamos ser diferentes. Segundo assunto, senhor presidente, eu quero parabenizar ao Colégio Militar César Toledo, na pessoa do seu coordenador, Coronel Luciano, que amanhã estará almoçando com o Presidente da República. Almoçando com o Presidente da República, onde o Presidente da República lançará os colégios militares em todo o Brasil. E terá como referência, como padrão, o colégio aqui da cidade de Anápolis, César Toledo. Nós temos tantas coisas boas para comemorarmos. Graças a Deus, essa é uma das boas coisas que nós temos que comemorar. Então, eu quero cumprimentar o nosso amigo Coronel Luciano, e também as pessoas que antecederam também, porque o sucesso não é só dele, o sucesso depende de muitas pessoas, e os comandantes também anteriores também têm o seu mérito também. Então eu deixo aqui o nosso cumprimento. E por último, senhor presidente, estou aqui pedindo aos pares dessa casa, nós temos um projeto que é o teste do pezinho, aproveitar que amanhã terá uma grande homenagem, uma sessão solene, onde o vereador Luizinho Zé Borges fará a homenagem aos 50 anos da APAE. E nós temos, tramitando essa casa, onde nós instituímos o Dia Municipal do Teste do Pezinho. O Teste do Pezinho, eu falo, tem muito a ver comigo, porque há 26 anos atrás, as pessoas de Anápolis não tinham o direito de fazer o teste do pezinho pelo SUS. Quem fazia 26 anos atrás só fazia se fosse particular ou por algum plano. E naquela ocasião, eu fui procurado ali na Santa Casa pelo Dr. João Amélio, onde nós montamos uma equipe de 6 pessoas para traçarmos um projeto para construirmos o teste Pezinho. E nesta época, o então ministro da Saúde, saudoso Dr. Henrique Santillo, nos acompanhou e deu todo o apoio para que nós pudéssemos construir o teste Pezinho aqui na cidade de Anápolis. Para muitos, talvez, não saibam, o teste Pezinho aqui de Anápolis é responsável para fazer todos os testes Pezinho do estado de Goiás. Goiânia, Aparecida, todos vêm para cá, para a nossa cidade. Então nós temos muito que comemorarmos por esta parceria na época com o Ministério da Saúde, onde ressaltou e foi marcado com tanta importância e veemência o teste Pezinho na cidade de Anápolis. Então quero cumprimentar ao presidente, doutor Hélio Lopes, que tem feito um brilhante trabalho à frente da APAE, a Nancy Valverde, a superintendente da APAE também, pessoa com qual a gente tem essa afinidade, trabalhamos 25 anos juntos.
Conclua,
ali.
Por favor, nobre colega.
Estou concluindo, senhor presidente, um minutinho só. O tempo foi pouco, muito assunto, senhor presidente. Então, quero mais uma vez aqui conclamar essa casa que possa realmente tramitar com mais rapidez a questão desse projeto que é importante para a nossa cidade, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço pela tolerância, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Sem mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente. Convido para fazer a palavra inicialmente o ilustre vereador João Feitosa por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, exercício, Luiz Santos Lacerda. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, televisão, ao plenário, aos diretores. Quero cumprimentar o diretor Luciano, lá do Tarso Vilela, lá do meu bairro. Seja bem-vindo, Luciano. Pode ter certeza que nós discutimos muito com a ilustre presidente da Comissão de Educação, vereadora Geli, e nós vamos sim melhorar a condição, principalmente na área de eleições e mais algumas coisas. Tá? Sejam bem-vindos. Cumprimentar aqui minha querida amiga, a Silvia. Silvia, uma pessoa que sempre admiro, sempre admirei e sempre vou admirar. Tanto você, Silvia, e tanto quanto todos da ICEA. Você que é presidente da Casa de Apoio esse ano, eu me sinto 700 e parabenizo essa casa de estar votando um título de utilidade pública, aonde você e os demais componentes daquela igreja, daquela santa igreja, que tem ali sobre a batuta do meu amigo, do meu querido pastor Hélio. É com grande satisfação que eu voto sim por essa iniciativa dessa casa pela pessoa do vereador João da Luz. Vocês têm a igreja bem de frente de casa. É uma grande satisfação para mim. E também de ter também instituído em 2011, 2010, também o título, aquela casa de bênção. E você pode contar comigo sempre, Silva. Vocês esse ano, tudo que eu puder estar fazendo, eu vou estar sempre fazendo como cristão, como cidadão e com ética. E coloco tudo na presença de Deus e agradeço a cada momento das intercessões que vocês sempre fez por minha vida, pelo meu trabalho e pela vida da minha família. Eu tenho vocês como, assim, no meu coração muito forte, tenho vocês como realmente verdadeiros irmãos, mesmo não sendo da doutrina religiosa que é, mas lá eu sempre estou lá recebendo orações e tenho tido muita experiência, muito apoio por parte de vocês. Tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Senhor presidente, tá, obrigado. Senhor presidente, eu quero também parabenizar meu amigo Luiz Carlos, o Luiz Carlos, antigo Luiz da Brasil Sul, que amanhã estarei juntamente com ele em Goiânia, participando de uma outorga, de uma comenda a ele, do dia do antigomobilismo. É de carros antigos. Então, senhor presidente, eu vou estar lá e ele vai ser agraciado. O Luiz, eu tive a satisfação também de estar passando para ele uma comenda Henrique Santilli, e amanhã também ele vai representar todo o pessoal da área de carros antigos. Ele foi o único que foi escolhido na cidade de Anápolis. A sessão foi feita pelo vereador Lucas Quintão, então eu vou estar juntamente com meu amigo Luiz Carlos, o dono da Simaco, Depósito de Materiais de Construção, ali do bairro JK. Parabéns, Luiz, você realmente é merecedor dessa honraria. Vocês são merecedores dessa honraria. Senhor presidente, eu estou usando também essa tribuna, senhor presidente. Haja visto que o nobre vereador Luzimar tentou passar por essa casa a questão de um projeto de pipas. Né? Infelizmente, não deu sucesso. Teve outra propositura também, a questão de pipa, também que não deu sucesso. Eu conversando com os diretores da Câmara, propriamente com o doutor Arunã, e eu tenho um projeto de lei datada de 2011, que instituiu a campanha educativa permanente Pipa Sem Morte, direcionada aos alunos do ensino fundamental, ciclo 1 e 2, no município de Anápolis, e da outra providência. Lei sancionada, a lei 3.576, aonde eu estou fazendo uma emenda, modificando e dando condições até propriamente para o novo vereador Luzimar estar fazendo uma emenda para a gente pegar e destinar alguns pontos para essa prática de esporte que é muito, que muito favorece, que muito agradece as crianças, os pais, para poder estar soltando as suas pipas nos devidos locais, onde não vem trazer perigo, onde não vem trazer insegurança e, principalmente, mortes, né, o que acontece muito nessa prática de esporte. Tanto é bom para as crianças, tanto quanto para os pais. E hoje temos vários parques de diversões, várias praças que possa estar contribuindo para essa prática de esporte. Então, fica aí aos nobres vereadores, e hoje a casa não está muito cheia, e quando tem o vereador, Mauro José Severiano fica passando para lá e para cá, mas ele está voltando para o seu devido lugar, mas assim, com certeza, teremos o apoio da maioria dos pares que irão para a comissão. A outro projeto de lei, senhor presidente, é que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade. E hoje, novo vereador Nélio, a gente sabe, Vossa Excelência, que tem sempre buscado, e aqui nessa casa tinha aqui uma pessoa que lutava muito pelo idoso, que é a saudosa Vilma, que Deus o tenha, né, que lutava muito pelo idoso, e hoje a gente está colocando aqui um projeto de lei para ser apreciado por essa casa, pelas comissões, que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade, né? Haja visto que o Brasil tem mais idoso do que propriamente criança de 4 anos. Então, assim...
Uma parte
para Vossa Excelência.
Obrigado, ao vereador João Feitosa. Quero completar Vossa Excelência por esse projeto. Sabemos que essa fase da nossa vida é a fase que nós mais precisamos de apoio. São as pessoas que doaram para a nossa cidade, doaram para o nosso país, nosso estado, e agora precisa de ter de volta. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que estamos junto com o senhor nessa propositura, tudo aquilo que foi para favorecer o povo, principalmente essas pessoas que fazem parte da nossa vida, estaremos junto com o senhor. Muito obrigado, eu vou para a Vossa Excelência.
Eu agradeço, Vossa Excelência. Como eu disse, Vossa Excelência tem se preocupado e nós vamos chegar lá. Espero em Deus que a gente chegue também a uma idade, né, que aonde a gente vai ter pessoas que buscam a gente ali, põe para cá, que leva para lá, traz para cá, né? Porque vai chegar o ponto. Mas só Deus sabe o dia de amanhã. A gente espera e trabalha para que nossa vida seja assim, repleta de felicidade, e que a gente tem que estar assim, em comunhão com Deus dia a dia, porque o Padre Júlio disse uma vez, para morrer, muita gente diz, está vivo, não, tem que estar preparado, com comunhão com Deus e ao próximo, né? Então isso aí, a gente, essa casa de lei tem feito grandes leis. Eu mesmo, enquanto estive vereador, fiz bastante lei que vem de encontro à sociedade. E essa lei vem sim. Existe novo vereador, leis, mas não é como essa. Eu tenho certeza que vai dar uma discussão boa, mas eu tenho certeza também que as comissões irão analisar com eficácia para que esse projeto possa ser contemplado as pessoas idosas, as pessoas idosas, acamada, que necessita sim desse atendimento de fisioterapeuta. Nem muitos têm condições de estar pagando ou saindo de sua própria residência para ir fazer esse tratamento. Então fica aí, novos pares, e vai para as comissões e a gente vai estar trabalhando a respeito disso. Então, parabéns novamente à Casa de Apoio Eceana, na pessoa da Silvia e de todos ali daquela casa de bênção. Continua, Silvia, porque o fundamento maior que vocês têm é Deus, que tem honrado e abençoado você, Pastorela, e todas aquelas pessoas que trabalham com ética, com perseverança, que eu conheço o trabalho de vocês. Tá? Muito obrigado a presença de vocês. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, ilustre vereador João Feitosa. Apenas para orientar os professores que estão aguardando aí a votação do projeto, nós temos mais 4 oradores inscritos na ordem no grande expediente. Os projetos serão deliberados de acordo com o regimento na ordem do dia. A ordem do dia começa assim que terminar o grande expediente, que, como eu disse, tem mais 4 oradores. Assim que começa a ordem do dia, nós tentaremos incluir o projeto da educação na pauta, que depende também da deliberação do plenário, uma vez que o projeto não está na pauta de hoje. Mas nós estaremos pedindo a deliberação do plenário. Se as comissões concluírem a tramitação do projeto, nós estaremos pedindo a autorização do plenário para a inclusão do projeto em pauta. Mas assim que terminar o grande expediente, e já chamo aqui o próximo orador, vereador, entrar num acordo aí? Você? Vereadora professora Geli, por até 10 minutos. Dividir com quem? Com o Landim? Vereadora, então, professora Geli, vai dividir o tempo com o vereador Alfredo Landim. Então a vereadora falará apenas 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Exercício, meu líder, vereador Luiz Lacerda. Quero resumir bastante. Nós temos 2 temas muito importantes para falar no dia de hoje, mas cumprimentar todos os professores que acompanham essa sessão, cumprimentar todos os artistas, todos os escritores e todos os componentes da União Literária Napolina, que também acompanham essa sessão. E faço isso em nome da Natalina e cumprimento todos os diretores em nome da Flávia, que representa a comissão de... A Flávia e Eude, né, que estão na comissão para eleição dos diretores. Primeiro, eu gostaria de esclarecer aos professores que estão aqui presentes que nós temos um regimento aqui na casa e que fala que os processos em urgência, eles têm 45 dias para tramitação nesta casa. O projeto encaminhado pelo prefeito municipal, ele chegou aqui nessa casa no dia 14 de agosto, agora no dia 14 de agosto, recebemos um grupo de diretores aqui que pediu a nós para que pudéssemos dar uma tramitação rápida no processo. E assim nós fizemos. Assim que ele saiu da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós de imediato, antes mesmo de chegar à Comissão de Educação, nós marcamos uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, e lá no Conselho Municipal de Educação, vários diretores estiveram presentes, em que travamos um debate muito salutar. Da mesma forma como ficou decidido lá no Conselho Municipal de Educação, convidamos o secretário da Educação, Alex Martins, para que participasse de uma reunião da Comissão de Educação. Ele também esteve aqui, conversamos bastante, quero agradecer aqui o apoio de todos os membros da Comissão de Educação, que é formada por mim como presidente, pastor Elias, vice-presidente, João Feitosa, Lélio Alvarenga e Luzimar como membros. E todos nós empenhamos nesse sentido. E queríamos ouvir o maior número de professores para que pudéssemos ter um debate amplo e pudéssemos trazer aqui nesta trazer em votação com segurança do nosso voto. E o presidente pediu que nós pudéssemos agilizar dentro da Comissão de Educação. Fizemos umas emendas nesta comissão, que não as discutirei agora, porque estou dividindo e quero agradecer ao Alfredo Landim pela divisão do tempo para que eu pudesse usar a tribuna. Nós fizemos algumas emendas que vamos discuti-las durante o debate na aprovação do projeto, que será com o apoio dos pares, eu tenho certeza que será colocado na pauta do dia. Quero parabenizar o vereador Jean e a comissão dos servidores públicos, que também empenhou em deliberar o projeto para que ele estivesse aqui. Mas quero ressaltar, porque fui questionada, que falei para alguns professores que o projeto entraria em votação no dia de hoje. Só esclarecer que, como o presidente me pediu no dia de ontem, nós fizemos a parte da Secretaria da Comissão de Educação. Mas quem delibera a pauta não são os vereadores e não é a comissão. E nós falamos que o projeto poderia vir para a votação no dia de hoje, por isso nós comunicamos que fazemos um trabalho muito às claras e fizemos questão de comunicar a vocês. E dizer que hoje, vereador Lélio, quero parabenizá-lo por trazer aqui as homenagens ao Colégio Militar, vereador Lélio. E nós também queremos homenagear e parabenizar o Colégio Militar. E ressaltar que queremos a mesma estrutura do Colégio Militar. Nós queremos as mesmas condições de trabalho do Colégio Militar para todos esses diretores que estão aqui trabalhando nas escolas públicas municipais. Nós precisamos desse apoio e precisamos do incentivo, porque esses professores e esses diretores são guerreiros, fazendo o trabalho que fazem em cada unidade escolar, em cada bairro da nossa cidade, sabendo das adversidades sociais, que todas elas chegam na unidade escolar e os diretores, os professores, sem dúvida nenhuma, fazem milagre. E dizer aos diretores que nós precisamos de um debate muito amplo, não somente com a eleição dos diretores, mas pela valorização dos cargos dos diretores. Nós precisamos tratar dessa valorização de forma muito, muito séria e de forma muito urgente, sobretudo com relação ao salário, à gratificação dos diretores de cada unidade escolar. Senhor presidente, vereador Landim, só mais 2 minutos. Eu preciso falar da ULA. Nós apresentamos aqui, também que será votado no dia de hoje, uma moção de apelo dos artistas anapolinos, que nós temos uma lei aqui em Anápolis, a Lei 3.811, de 2015, que institui a Bolsa de Publicações. Infelizmente, essa bolsa ela não foi cumprida no ano de 2018, que fala que a prefeitura deve estar aí incentivando e deve estar liberando bolsas para no mínimo 4 publicações e no máximo 40. E só estamos apresentando essa moção agora, porque foram esgotadas todas as negociações dos artistas com o poder executivo municipal. Por isso estamos apresentando essa moção, que foi assinada pelos pares, e pedimos o apoio de todos os pares para que ela seja aprovada e, sobretudo, que haja o cumprimento dessa lei para publicação. E vamos discutir novamente no momento da votação. Muito obrigada e desculpa, Blandim. Venha rápido.
Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Alfredo Landim por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, amigo das redes sociais, todos os artistas aqui presentes da cidade de Anápolis que nos ouve, e quero cumprimentar em especial todos os diretores dos nossos meios, das nossas escolas, na pessoa da nossa diretora do CEMEI, Carlos Drummond de Andrade, a professora Rosângela. Vou usar essa tribuna hoje, presidente, para tratar de um assunto que é de interesse não só de Anápolis, mas também de todo o planeta, que é a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Devemos estar atentos para as prioridades que o planeta necessita e, sobretudo, fazer nossa parte o dia a dia. Porém, trago hoje uma reclamação constante da população, que é a falta de água nas nossas fontes, nos nossos espelhos de águas, que além de embelezar nossas praças, colabora com a umidade do ar, que nesta época é muito baixa. Então eu faço aqui uma cobrança referente às praças. Praça Cônego Trindade, que ali tinha uma cascata que funcionou 8 anos seguidos e embelezava a nossa cidade ali, na Nossa Senhora da Abadia, Vila Góis. A Praça Abadia Lopes, que está ali, ó, tem água do Parque Ipiranga que sobra para aquela praça, e ali aquela praça seca, nunca mais a gente viu aquela cascata que ali tinha. Quero cobrar também a Praça Bom Jesus, que era um cartão postal da cidade, e que por duas datas deste ano, a data de aniversário da cidade e a data do 7 de setembro com o desfile cívico, a gente vai ver ali aquele descuido, aquela praça praticamente abandonada, seca, não tem perspectiva de melhora. Então fica aí essa reclamação. Sem falar nas pequenas praças por toda a cidade, todas secas. E com certeza, fazer o replantio precisava o que para essas praças hoje estar bonita? Aguar, molhar. Que com certeza ali no praia tem muita água sobrando. O que é que precisa? Gastar um pouco mais com caminhões-pipa e regar essas praças, esses canteiros centrais, para deixar nossa cidade mais bonita. Então, vai ficar muito mais cara a reposição das gramas do que ter molhado nesse período de estiagem. Então, e não é só aqui na nossa cidade, aqui no centro da cidade, no nosso distrito está tudo seco. Lá em Goialândia, a praça lá era uma praça bonita, hoje é uma praça seca, vai gastar muito mais recursos para fazer o replantio daquela praça. Lá tinha um campo de futebol que era um modelo para a gente, para quem praticava esporte, e hoje está lá seco, precisando de fazer essa reposição. E a gente também não pode esquecer que é uma cidade que faltava muita água, e continuou faltando, sendo que tinha promessa até de municipalizar a água, mas não foi municipalizada, e a água continuou faltando. A Saneago garantiu para o prefeito que nunca mais ia faltar água em Anápolis. E agora Nós tá, diz que a partir de 2019 não iria faltar mais água. E, no entanto, está faltando água. Então é isso. Eu deixei essa cobrança, pedi ao secretário do meio ambiente que dê uma olhada para o nosso espelho de água, nossos parques, porque realmente nossa cidade é uma cidade bonita, mas ela precisa de manutenção. Todo mundo sabe que manutenção fica caro, mas é necessária, principalmente para o bem-estar das pessoas, para a melhor qualidade de vida. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador João da Luz por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar os novos vereadores da mesa diretora, na pessoa do vereador Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas aqui presentes, os gestores, os professores. Cumprimentar toda a diretoria do SEANA também que está aqui, o pessoal da ULA que está aqui conosco, os ouvintes da Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Quero só fazer uma correção com relação à comissão de educação, porque eu, nos dois primeiros anos, eu fui titular da comissão de educação. E sou um defensor da educação aqui nessa casa. E eu pude participar dessa reunião que teve para poder decidir as reeleições dos gestores para o município. E eu fiz parte dessa comissão como suplente. E eu fiz questão de participar porque é um projeto importante. Nós sabemos que o gestor, ele precisa sim dar sequência no trabalho dele. E você ampliar por mais duas possibilidades de reeleição, dá condição de você exercer um trabalho pleno. E às vezes, por exemplo, o gestor é tão bom que não aparece uma outra pessoa para poder substituí-lo. E acaba sendo obrigado a substituir uma pessoa que às vezes nem quer ser um gestor. Então eu queria dizer aos nobres gestores, professores, que eu sou sim a favor desse projeto de estar reelegendo por duas ou mais três eleições, para vocês poderem fazer um trabalho pleno diante da educação. E vocês estão de parabéns representando a educação no município. Inclusive, nós temos alguns projetos que contribuem para melhorar a segurança de vocês. Nós apresentamos recentemente o botão do pânico para melhorar a segurança nas escolas. Esse projeto está tramitando nas comissões. Com certeza vai contribuir muito na segurança de vocês, que hoje nós sabemos que precisa de vigilante nas escolas. As escolas não têm vigilância e precisa de melhorar a segurança. Quanto mais segurança, melhor. Mas o que me traz essa tribuna hoje, inclusive eu queria parabenizar as pessoas representantes da ICEANA, que está aqui hoje conosco, parabenizar os gestores e professores, pessoal da ULA, porque é assim que as leis funcionam, gente. As leis só funcionam com a participação popular. Quando as pessoas saem da condição de conforto, da situação de conforto, e vêm para poder aprovar e fortalecer a aprovação de leis, as leis acontecem. Então hoje nós vamos ter aqui vários projetos, proposituras sendo aprovadas e com a participação popular e com apoio popular. Então quero parabenizar vocês, viu? Eu gostaria de cumprimentar em especial a Silvia, que é nossa diretora presidente do ICEANA, que está aqui conosco. Gostaria de cumprimentar também a Delícia, que faz parte da diretoria. A Cássia Almeida, que está aqui conosco também, a segunda secretária. Gostaria de cumprimentar o Joel a Pereira, também está conosco aqui. A Elaine, primeira secretária. A Creuza, também está aqui conosco, a conselheira. Nós temos aqui também o Ramon. E gostaria de fazer um cumprimento especial ao pastor Hélio, que é reserva, ele é da reserva militar, viu, Hélio? Ele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem feito um grande trabalho esse trabalho tem um reflexo na sociedade de resultado positivo. Nós estamos aqui hoje defendendo um projeto de lei 007 de dezembro de 2018. É uma lei que considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Iceana e dá outras providências. Qual que é a justificativa para nós aprovarmos este projeto hoje nessa casa? Essa Casa de Apoio Iceana, o objetivo dela é oferecer hospedagem completa a acompanhantes de pacientes em tratamento clínico ou acompanhamento aos pacientes internados na rede hospitalar pública de Anápolis. Essa hospedagem fornecida pela Iceana atende os procedimentos realizados por meio do portador de encaminhamento dos hospitais públicos, a fim de acompanhar familiares ou durante a realização de tratamentos clínicos, e de acordo com a capacidade de leitos disponibilizados pela Iceana. A Casa Iceana foi fundada no ano de 2015 e desde então encontra-se em pleno funcionamento, cumprindo com todas as finalidades estatutárias, além de estar regular com sua documentação e tributos frente aos entes federativos. Neste contexto de grandes desafios e conquistas que a diretoria da Casa de Apoio Iceana vem buscando incansavelmente aperfeiçoar suas ações com o objetivo de desempenhar suas funções e missão de forma mais transparente, ética, idônea, possível, junto ao município e aos seus atendidos. A diretoria atual busca firmar parceria com os mantenedores, possibilitando fortalecimento nessas atividades, haja vista que a razão dessa associação é agir em benefício do próximo. A Casa de Apoio Iceana visa parcerias que intentem pela maximização de bem-estar junto aos seus aleitados, como também pela minimização do sofrimento já suportado pelos mesmos e por seus familiares. Assim, sua intenção é oferecer uma estadia adequada, proporcionando conforto e amparo necessários a um atendimento digno e afetuoso aos que naquele momento necessitam dele. Então, diante dessa exposição, eu queria pedir aos nobres vereadores para estar conosco apoiando esse projeto, que é um projeto que com certeza vai contribuir para a nossa cidade. E eu quero antecipar o agradecimento ao João Feitosa, que antecipou o voto aqui na tribuna. E eu gostaria de pedir o apoio... Um apoio ao vereador Lélio.
Obrigado, vereador João da Luz. Só que cumprimentar o senhor, quero cumprimentar também ao pastor Hélio, meu amigo, né, pessoa que nós tivemos o prazer de conviver durante muito tempo no militarismo, também a sua esposa, Cássia, que Deus possa abençoá-lo, e toda a diretoria, né, cumprimentar o senhor pela propositura e com certeza estaremos juntamente com o senhor aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Eu gostaria de agradecer toda a diretoria, na pessoa da Silvia, da Delisa, de ter me dado essa oportunidade, de ter me dado essa honra de estar apresentando esse projeto nessa casa aqui. Eu tenho certeza que qualquer vereador teria a honra de estar apresentando esse projeto. E vocês me consideraram, me convidaram para poder participar e estar defendendo esse projeto nessa casa. Eu quero agradecer a vocês de coração e conte conosco, sim, nós somos parceiros da... Eu sou um dos defensores do terceiro setor aqui nessa casa. E nós temos que sim que chamar toda a sociedade que atente os olhos para o terceiro setor. O terceiro setor hoje ele tem feito um trabalho extraordinário, um trabalho relevante. Por quê? Ele assume uma carga, uma responsabilidade que é do poder público. E eles fazem isso de forma voluntária, fazem isso de coração, porque Deus tem abençoado esse trabalho de vocês. Então, parabenizo vocês e que Deus possa abençoar esse trabalho ricamente e conto com o meu apoio sempre. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz.
Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lizier Borges, por até 10 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão, senhor presidente Luiz Lacerda, presidente em exercício, pela concessão da palavra, cumprimentar aqui os nobres pares, pessoal da ULA que está presente e os professores. Aqui estamos vendo aqui também pessoal do conselho, né, e professor de uma maneira geral, que estão muito interessados na lei. E dizer que realmente houve uma dedicação rápida, mas bastante contundente dessa casa, capitaneada aí pela professora Geli. Nós estivemos, inclusive, no Conselho, né, deliberando sobre esse assunto. E aqui fazer uma pequena correção ao nobre vereador João da Luz, que não são três reeleições, são apenas duas reeleições. E eu achei até curioso, porque a primeira pergunta é por que que vinha esse projeto, né, há tantos anos e hoje chega aqui nas vésperas da eleição. Nós achamos, por bem, pesquisar. E entendemos a comunidade escolar, que muitas vezes aquele diretor está fazendo um ótimo trabalho e a comunidade quer a sua reeleição por mais um período ou mais dois períodos, né? Então, entendemos isso, né, e deliberamos favoravelmente. E fizemos outras emendas interessantes também, que seria aí com relação à questão de remoção de funcionários. Fica a lei sendo aprovada com as emendas que essa casa fez, fica proibida a remoção nos 6 meses que antecedem as eleições e posterior. Isso até para proteger os candidatos ou o presidente em exercício, que pode pesar sobre ele uma situação que pode parecer eleitoreira, né? Então tivemos o critério de tomar esse cuidado também, né? E, a não ser que tenha aí um processo administrativo educacional contra ele. Aí tudo bem. Mas se não tiver, não, por um motivo qualquer, não poderá ser removido, né? E também a avaliação periódica aí que tem que ser regulamentada, né, pela secretaria, mas uma avaliação periódica aí dos gestores, né, dos gestores em exercício. Então, periodicamente, 6 meses, não se sabe ainda, mas a secretaria vai regulamentar isso e haverá sim uma avaliação pela comunidade escolar do exercício da direção escolar. Então, são essas as questões. E aqui também parabenizar também a comissão do servidor, capitaneada aí pelo Jean, sabendo que vocês estavam aqui e o anseio para a aprovação mais rápida dessa lei, porque as eleições se aproximam. Nós nos reunimos ali, eu, Pedro Mariano, o vereador Américo e o próprio presidente Jean, reunimos e deliberamos, e está na pauta de hoje, se assim o plenário desejar, né, e aprover aí as questões, será votado e aprovado em primeira votação nessa casa hoje ainda. Mas isso aqui só para esclarecer essas situações. E tem o projeto com relação a beneficiar a ULA também, está na mesa do prefeito. E amanhã tem uma agenda com ele, vou deliberar sobre esse assunto e pedir agilidade nesse trâmite para que esse anseio também seja atendido. E aqui dizer, também mudando de assunto e falando da minha pauta aqui nessa, né, no plenário nesse momento, eu queria dizer aqui também, reforçar aqui a palavra do vereador Landim. Tivemos aí, vereador Landim, reclamações pertinentes aí com relação às praças também. É, há toda uma devoção, e não quero aqui chamar para o meu lado, né, aquelas pessoas que defendem veementemente, sem saber aí o que está defendendo. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Morro da Capuava está em condições precárias. A gente sabe que é um período de estiagem, a grama pode correr o risco de morrer, se já não morreu, né? Então, o replantio é muito complicado. Mas o banheiro lá, os vestiários, os banheiros lá estão em situação, aliás, eles estão bloqueados, não estão funcionando, né? As pessoas usam os escaninhos, as entradas do banheiro para outro tipo de utilização. E quem precisa de fazer as necessidades, pastor Elias, faz por ali. Vocês, principalmente os evangélicos, que usam muito, toda a população usa muito aquele espaço, nós não temos banheiros lá. Isso aqui foi algumas críticas que eu recebi, hoje eu não pude ir lá para confirmar, mas pedi um funcionário para que fosse lá. Ele mandou várias fotos dizendo que realmente a situação do banheiro, o restante está precisando de mais cuidado.
mas os banheiros lá estão em situações deploráveis e precisam de cuidados imediatos. É um ponto turístico da nossa cidade que precisa de ser, né, melhor tratado aí. Mas eu queria dizer aqui falar sobre outras coisas também. Foi muito falado aí sobre as escolas. O mandato passado, a professora Geli vai lembrar muito bem disso. Nós levantamos aqui, Valdete, você que é um lutador dessa, tem ali algumas investidas, né, junto ao Estado para criação de escolas ou para construção de escolas, mas deixar claro aqui, no governo passado também isso já foi apresentado, no início, lá de 2013, 2014, foi apresentada essa pauta, essa necessidade, que todos sabem, está a olhos vistos, as escolas nossas do Estado são situações precárias, a grande maioria delas, outras nem cabem, nem cabem os alunos. Aí o governador do Estado, naquela ocasião, disse que ia construir cinco, seis escolas aqui, construiu apenas uma. O governo municipal destinou áreas para todas elas. O governo municipal destinou áreas para todas as unidades escolares que o governo estadual pretendia fazer. Inclusive, foi citado aqui muito o filósofo Machado, foi cedido aquela área, próximo daquela rotatória que vai para o Parque Primavera. Ali ao lado tem uma vasta área ali que foi cedida. E nada aconteceu até o momento. Foi falado aqui muito também do General Curado, escola que eu tenho acompanhado de muito perto, e a gente sabe que lá nada está por acontecer. Foi feito o projeto, foi feito a pré-licitação, pediram a prorrogação do prazo, já nesse mandato, olha, isso foi,
uma parte,
foi concedido lá atrás, um instante, vereador Elias, pastor Elias. Isso foi concedido lá atrás, eu estive na prefeitura municipal, concedi uma área, a área está cedida, nós reformamos o prazo de validade desse projeto, aí já com o Roberto Naves, porque a licitação estava na iminência de acontecer ainda no mandato anterior. Não aconteceu. E entrando em contato com a rede física da Secretaria de Educação, também nada está na pauta. Olha, estamos aguardando verba. Realmente o projeto está pronto, o processo licitatório está em andamento, mas não temos verbas, não temos condições de dar prosseguimento nesse assunto. Vamos dar de pauta, pastor Elias, por gentileza, seja breve.
Obrigado, meu amigo Lisier. Vereador, os documentos que eu apresentei aqui ontem consta aonde o projeto foi aprovado e agora o subsecretário Luciano foi convidado em Goiânia, lá na Secretaria de Educação do Estado, com a nossa secretária Fátima, que foi autorizado, vai construir 8 salas lá no General Curado. Porém, hoje e ontem, falando com a diretora da escola, a Márcia, ela me disse, pastor, 8 salas já não vai comportar nem o que tem. Porque de lá agora, tendo inaugurado o residencial, inaugurou um novo.
A região está sempre crescendo.
É. Já tem a demanda de mais 600 alunos. Lá não adianta construir as 8 salas, vereador. É preciso fazer um trabalho aqui, essa Câmara, uma moção de apelo ao governador e à secretária de Educação. Se já tem verba para fazer 8 salas, então reveja o projeto e construa uma nova escola igual autorizou a fazer as duas. Filósofo e Jardim Guanabara, século XXI. Só 8 salas não vai resolver o problema, vereador. Obrigado, devolvo a palavra.
É verdade. A área foi cedida, uma área de 5 mil metros quadrados, ele solicitava no mínimo 8 mil metros. Existia uma área, existe ali perto do Curral, quem conhece a região ali sabe bem onde o que eu estou falando. Existe uma grande área lá do município, mas aquela área está reservada para o município também fazer, porque no futuro vai precisar de instituições municipais, quer seja saúde ou mesmo para escolas, né? Então, a área lá no governo passado estava reservada para a construção de uma escola em tempo integral. O que não aconteceu, e essa área pode eventualmente ser cedida ao Estado. Mas essas 8 salas de aula estão programadas, não atende, vai continuar funcionando com as 2 unidades. Tá? A ideia é continuar com as 2 unidades por um tempo também aí curto, né? Porque logo a demanda vai aumentar, a demanda é crescente naquela região, até por conta do DAE, então sabemos aí que alguma coisa vai ter que ser feita. Outro assunto aqui que foi falado bastante aí é a questão ali da passagem de Isidoro Sabino, José Martins de Brito. Isidoro Sabino já está em construção e eu queria lembrar aqui mais uma vez, com a participação desse vereador e também do nosso deputado federal, Rubens Ottoni, que cedeu parte das suas emendas impositivas para essa obra, né? Então, isso foi feito em 2018, está disponível desde 2018, mas havia projetos ainda no tempo do secretário Léo, no mandato passado. Então, nós já tínhamos levantado aquilo, o vereador Pedro Mariano, que circula muito por ali, eventualmente o Luzimar também, vários outros aí, todos os vereadores transitam muito por ali e sabem do perigo que é aquela questão lá. Temos outros assuntos para ser tratado, mas eu gostaria aqui só de lembrar mais uma vez, senhor presidente, sem tomar muito tempo, mas lembrar que nós temos aqui uma justa e grandiosa homenagem que será realizada por essa casa amanhã, lá no auditório do SENAC. Vereador Lélio, uma justíssima homenagem.
Conclua, por favor, nosso colega.
Que é fundamental aqui para a sociedade anapolina, uma homenagem aos 50 anos da PAI, contando com a presença de todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier Borges. Ainda na sequência do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias, por até 10 minutos.
Presidente, direito de resposta, ele mencionou só um minuto.
Antes da... peço licença ao vereador para usar a tribuna. Vereador João da Luz solicitou, de acordo com o regimento, um minuto de réplica que teve seu nome, segundo ele, citado.
Nas discussões da Comissão de Educação, presidente, vereador...
Um minuto, vereador.
Na discussão, nós debatemos lá sobre a possibilidade... Possibilidade não, o próprio Alex, que é o secretário, defendeu que a reeleição seria 3 reeleições por 2 anos. Então, o que o vereador Lisier traz para mim é uma novidade, eu acho que deve ser uma emenda, porque a reeleição é só 2. É 3 reeleições. Ah, então tá, obrigado, presidente. Só para esclarecer.
Agora sim, vereador Pastor Elias usará a tribuna por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento aqui a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, né? Cumprimento os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, ao nosso canal da TV Câmara, no YouTube, canal 10. Quero cumprimentar aqui todas as professoras, diretoras, não vou citar o nome para não equivocar, mas vocês são bem-vindas a esta Casa de Leis e têm o nosso respeito àquilo que vocês procuram. Queria pedir, senhor presidente, a atenção um pouco do povo para ouvir. Antes de mais nada, senhor presidente, eu não estou aqui para ganhar, para defender o senhor Adib Elias, de Catalão. Eu falei com ele agora há pouco, me ligou aqui, nós somos amigo pessoal. E o que está correndo na cidade é que ele havia indicado uma pessoa para ficar na CODEG na cidade de Anápolis. E ele me passou aqui agora, e eu quero dizer o que ele me disse, eu até gravei. Não foi ele que indicou ninguém para a CODEG em Anápolis, mas sim o deputado Amaury Ribeiro, da cidade de Catalão. Eu só fico indignado e triste. Nós temos 3 deputados por Anápolis. Se é obrigado um deputado de Catalão indicar a pessoa para a CODEG, meu irmão, aí nós podemos juntar a mala e fechar isso aqui e ir embora. Não, hein? Cadê o respeito com a cidade de Anápolis? E ele está ligando para o Roberto para conversar com o prefeito, que ele não tem nada a ver com isso. Eles são amigos, mas quem indicou foi o deputado.
Uma parte, vereador.
Ribeiro. Pois não, seja rápido.
Eu quero ajudar o senhor nesse discurso aí, para poder falar para o senhor na realidade. É porque quando a gente tem deputado da oposição, ele nem é recebido pelo governador. Então, na realidade, nós temos 1 deputado que trabalha pela cidade de Anápolis e é recebido pelo governador e secretariado, que é o Hamilton Filho. E os outros 2 deputados é deputado da oposição que não tem acesso ao governador para poder indicar nada.
Obrigado, Dominguinho. Então eu peço ao Hamilton, ele tem amizade lá com o Caiado, como eu também
uma
tenho.
Parte, pastor Elias.
Eu peço ao respeito.
Uma
eu
parte.
Peço ao respeito. Ô, meu colega, rapidinho.
Mas eu quero reforçar o senhor aqui nessa questão e dizer o seguinte. De fato, vereador Domingos, nós temos 3 deputados eleitos aqui, sendo 2 de oposição. Mas nós tivemos aqui uma caravana de candidatos a deputados que levaram centenas e até milhares de votos aqui e conseguiram a eleição também com os votos aqui de Anápolis. Então, cadê eles agora para reforçar o pleito da cidade de Anápolis? Esse é o nosso questionamento, o senhor tem razão. Porque na hora de vir pedir o voto, vem todo mundo e é legítimo. Mas na hora de apoiar determinada cidade, fica refém. Eu concordo, senhor, precisamos sim de fazer essa alerta aí. Devolvo a palavra.
A parte.
Obrigado, meu
vereador Pastor Elias.
Obrigado. Meus colegas, eu queria pedir a vocês, meu assunto é tão grande aqui. É. Mais uma parte a vocês, irmão.
Obrigado, Pastor Elias.
E ao também.
Eu quero fazer uma consideração, que é o seguinte, eu sei que mesmo os deputados sendo da oposição, eles podem se manifestar sim no plenário, porque têm o direito de voz, têm o direito de lutar. Agora, nós não podemos também atribuir uma responsabilidade para os deputados. Essa responsabilidade é do governador, viu, Pastor Elias? O governador é que faz as indicações e ele que faz as nomeações. É ele que assina as nomeações. E foi um desmerecimento da nossa cidade. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, meu amigo.
Obrigado, vereador. Eu queria só ressaltar em relação a isso, Pastor Elias, que eu estive presente na primeira reunião da CODEGO, lá no DAIA, onde os diretores tudo propôs que a Anápolis já ia começar fazendo um bom trabalho aqui pela cidade de Anápolis. E é isso que nós recebemos?
É. Obrigado, Valdete. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de atenção dos amigos que estão aqui para ouvir. Senhor presidente, então eu estou falando o que o Adib me disse. Não foi ele que indicou, mas foi um deputado de Catalão que indicou. Um rapaz que está vindo disse que é competente. Mas eu acho que é uma falta de respeito com Anápolis, com a Câmara Municipal, com as instituições, com tudo. Isso é uma falta de respeito. Viu? Agora, foi não, presidente.
Perdão. Agora, parabéns pro deputado Amaury Ribeiro.
Isso.
Parabéns.
Isso.
Tá defendendo a terra dele lá, ué.
Isso.
A culpa de, não é ele que nomeia, não. Ele só lutou para poder levar para lá.
Com certeza.
Quem faz a nomeação é o governador, ué.
Com certeza.
A falta de respeito com a ANAP é do governador, não é do deputado Amaury, não, ué. Aliás, nós temos falado aqui que o governador Ronaldo Caiado, ele tem que parar de falar que é de Anápolis e começar a agir por Anápolis, começar realmente, efetivamente, agir, fazer ações que beneficiam a cidade de Anápolis. Porque esse negócio de falar que nasceu aqui e já é de Anápolis, isso não enche barriga de ninguém não, ué. Então a culpa nesse caso aí não é do deputado que está lá defendendo a sua terra, é do governador que nomeia, e aí sim, uma total falta de respeito com a cidade de Anápolis. Aqui tem no mínimo uns 100 empresários que têm condição de assumir esse cargo. Aqui dentro da Câmara, que eu aponto no mínimo uns 3 que têm condição de assumir esse cargo. E o governador passa por cima de tudo isso para privilegiar Catalão. Devolvo a palavra e parabenizo Vossa Excelência por trazer o assunto aqui na pauta.
Obrigado, meu presidente. Inclusive, eu quero aqui citar o senhor o seguinte. Eu parabenizo o prefeito porque ele está reagindo. É preciso respeitar Anápolis. Se nossa cidade desse tamanho, com 400 mil habitantes, não achar ninguém para dar conta de administrar o DAE, ela pode encerrar. Senhor presidente, meu assunto aqui é sobre o Dayana. Nós tivemos aqui, senhor presidente, um trabalho feito em 2017. A reclamação dos moradores ali do Dayana é na divisa do NEM, nem de lá e nem de cá. Mas lá pertence Silvânia. Os moradores lá não têm direito à saúde, à educação, à segurança, à infraestrutura, a nada. Eu estive com o prefeito da cidade de Silvânia, o senhor José da Silva Faleiro. Estive com o prefeito Wilson Tavares de Souza de Gameleira. Nós fizemos uma audiência pública lá no Jardim Esperança, 23 de outubro de 2017. E agora nós passamos uma moção de apelo nesta casa, assinado por todos os vereadores, pedindo aos nossos deputados, Hamilton Filho, Coronel Dailton, Antônio Gomide, para que provocasse com o nosso governador, ou mesmo na audiência da Assembleia, e aqui nós despertar a Câmara Municipal, para resolver essa questão da divisa dos municípios. Ontem à tarde, eu vou passar para vocês, aconteceu um fato, de manhã, só foi resolvido à tarde, uma senhora... Ela não tem amor pelo esposo, que é o que ela fez. Ela passou a faca no umbigo do esposo, rotelou o umbigo dele e saiu todas as vísceras para fora. Está aqui no celular. Chamou a polícia lá de Silvânia. A polícia não veio.
chamou a polícia de Anápolis. Eu acabei de falar com o comandante aqui, o coronel Hilner. Ele está averiguando. A viatura só chegou lá às 3h15 da tarde. Porque não é obrigação da polícia de Anápolis atender o Dayana. O município é de Silvânia. Vereadores, nós precisamos sim movimentar esse negócio, como nós estamos fazendo. Tivemos uma reunião técnica lá no gabinete do coronel Dailton, junto com o deputado Diego Sorgato, que é o presidente da comissão da divisão dos municípios do estado de Goiás. Isso aqui já era para ter resolvido lá atrás. Os moradores estão sofrendo. Recebi aqui uns 15 agora no gabinete na parte da manhã, pedindo socorro. Anápolis já está dando. Saúde? Está dando. Educação? Já está dando. Segurança? Mas no município que não é deles. E eu acredito que chegou a hora. E essa batalha é nossa, não é minha. É da Câmara Municipal. E o vereador de Silvânia, presidente da Câmara, o nosso amigo Genilton, a vereadora Alessandra, o vereador Léo Victor, eles estão juntos para fazer esse trabalho. Vamos ter uma audiência pública lá na Câmara Municipal de Silvânia. Vamos iniciar por lá e vem para cá. Nós fizemos aqui uma reunião técnica. Colocaram que foi uma audiência pública, Maurão, mas não foi. Lá no Dayana agora. Esta semana passada. Lá não foi audiência pública, foi uma reunião técnica com o pessoal do Instituto Mauro Borges. E lá reuniu 212 pessoas, 212 moradores que estão pedindo socorro. Então eu quero pedir aos pares aqui, nós criamos uma comissão, muitos vereadores escreveram para fazer parte, porque eu sei que vocês querem o bem da população. Valdete, meu tempo fico devendo. Mas, senhor presidente, conte com o nosso trabalho, a população do Dayana pode ter certeza, nós não vamos baixar a guarda, vamos continuar fazendo o que é necessário para atender a população. E amanhã, ou na outra reunião que nós tivermos aqui, ordinária, na semana que vem, eu vou citar de quem foi o defeito. Se foi da polícia lá de Silvânia ou se foi da polícia aqui de Anápolis. Porém, vai ser apurado. Eu acredito na polícia militar, acredito na polícia civil. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Finalmente, como inscrito, último inscrito no grande expediente, vereador Domingos de Paula, que irá dividir seu tempo com o vereador...
Jean Carlos?
Vereador Jean Carlos. Quem vai falar primeiro? Inicialmente, vereador Domingos de Paula, por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mas se eu não me engano, eu acho que tem mais um tempo vago aí, porque a professora Geri dividiu o tempo com o Landim.
Todos os espaços do grande expediente já foram utilizados, com exceção do último...
Ah, já foi? Então vamos lá. Presidente, hoje nós vamos incluir na pauta aqui o projeto que virá do Executivo. Deixa bem claro que o projeto do Executivo visa 3 eleições. E foi feita uma emenda aqui na casa, na educação, pela professora Geli, tirando 1 eleição e deixando só 2. Né? Então, deixar bem claro para as pessoas que está nos acompanhando, principalmente os diretores e também os professores. Reivindicação dos professores, que em vez de ser 3, pudesse ser 2. Tá certo? Então, assim, foi feita a emenda passou, e aqui no plenário a gente vai decidir se vai continuar 3 ou 2. Tá bom, pessoal? Em relação ao que o pastor Elias está falando aqui, o desrespeito do governo Caiado com a cidade de Anápolis, ontem eu já trouxe aqui na tribuna. O governo Caiado não respeita a cidade de Anápolis. Não respeita. Aqui na Câmara Municipal, nós temos pessoas que têm competência de assumir, vereador Pastor Elias, aquela função ali que é o vereador Teles Júnior. Foi candidato a deputado estadual, é presidente aqui na casa da Comissão de Indústria e Comércio, é uma pessoa preparada. Eu estou citando o nome dele, é o colega aqui, não quer dizer que ele vai ser, não. Eu só estou mostrando que a cidade de Anápolis tem pessoas qualificadas, pessoas competentes para poder assumir aquela função ali. Agora, o governo Caiado, ele não surpreende a minha pessoa, não. Até hoje, nunca fez nada para a cidade de Anápolis. Ele acha que a cidade de Anápolis não tem pessoas competentes para poder ocupar um cargo no governo dele. Mas a cidade de Anápolis teve pessoas competentes para poder apoiar ele na sua campanha, andar na rua com ele e pedir voto e ajudar a eleger ele para o estado de Goiás. Agora, na hora de ajudar a cidade, de ajudar o município, de ajudar o estado, a maioria são pessoas que vêm de outro estado, não é nem do estado de Goiás, é de outro estado. Então aqui não é a primeira vez que eu já manifesto contrário à administração do governo Caiado, principalmente na cidade de Anápolis, porque eu não estou vendo nenhum retorno, nenhum benefício em relação a obras para a nossa cidade. E agora, ainda coloca uma pessoa de fora para poder administrar o nosso DAIA. Como que essa pessoa vai entrar numa empresa? Qual empresário que essa pessoa conhece? Ele vai no teu, ele vai na Neoquímica, ele vai numa outra empresa, ele conhece quem? Ele vai ser barrado na portaria. Se quer o carro dele, vai entrar dentro da empresa para conversar. O governo já tinha que ter chamado os empresários anapolinos e conversado a esse respeito e ter indicado o nome da cidade de Anápolis. E a Câmara Municipal, ela tem que puxar esse papel para ela, junto a todos os vereadores, nós fazer aqui um documento direcionado. Vereador, eu não dou conta de ler daqui. Se o senhor quiser trazer aqui para mim, eu posso olhar. Né? Ah, está falando a respeito das Brits. A minha posição a respeito das Brits é o seguinte: quem está errado tem que pagar seu documento mesmo. Eu sou a favor de ter as Brits, não em alguns lugares, mas quem está errado tem que pagar seu documento para poder andar em dia. Eu passo nas Brits, nem parado eu sou. Né? Então, assim, eu acho que o governo Caiado, ele tem que respeitar a cidade de Anápolis. Anápolis tem pessoas que têm competência para assumir qualquer cargo, ou na Codego, ou na secretaria, ou na diretoria, ou na gerência no estado de Goiás. Então eu vou estar junto com o senhor, vereador Pastor Elias, para a gente poder fazer essa cobrança. Eu acho que todos os vereadores, a cidade de Anápolis não pode aceitar isso. Em relação ao projeto que vai entrar na pauta aqui, porque meu tempo já está acabando, só falta 21 minutos, eu quero dizer para os diretores que aqui estão, que a proposta do prefeito é 3 eleições. E aqui na casa foi feita uma emenda, tirando uma e deixando só 2. Tá? Mas de acordo com a votação aqui, não fiz essa conversa ainda, vou conversar com cada vereador, se quer votar no original ou se quer votar na emenda. E logo em seguida, ao começar a votação, a gente vai definir.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Na sequência, convido o ilustre vereador Jean Carlos por até 5 minutos, uma vez que o tempo foi dividido.
Não, estou contando. Bom dia, presidente do exercício Luiz Lacerda. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares, os ouvintes da TV Web, do Canal 10 e também os ouvintes da Rádio Manchester. Especialmente, cumprimento aqui todos os gestores e professores da Rede Municipal de Ensino e também os membros da ULA. Na verdade, apenas corroborar aqui a palavra de alguns colegas, nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos ali agora há pouco, vereador Geli, para podermos sanear a tramitação do projeto que está em pauta e que é o objetivo aqui da presença dos professores. Eu acredito que é oportuno a iniciativa de viabilizar a reeleição pelo seguinte, vereador Geli e demais pares. Nós temos tido bons índices de desenvolvimento da educação básica em Anápolis. Isso corrobora, confirma a gestão dos atuais diretores. E certamente isso é um sinal positivo de que o caminho está correto. Então, muito mais que a quantidade de reeleição permitida, é o trabalho efetivo que eles vêm prestando, que é com muita responsabilidade e tem trazido boas consequências, que é a qualidade do ensino na cidade de Anápolis. Então, nós tivemos a oportunidade aí de reunirmos concomitantemente a sessão, agradecendo aqui aos vereadores Lisier, Américo e Pedro Mariano pela participação. Fizemos uma pequena contribuição, uma emenda que vai estabelecer uma obrigação da Secretaria em regulamentar a avaliação institucional, que, na verdade, vai dar maior segurança ainda aos gestores. E, certamente, nós teremos a oportunidade de agora há pouco confirmar e aprovar esse projeto. Mas muito mais que garantir a possibilidade de reeleição a vocês, É o compromisso nosso dessa casa de viabilizar e ajudar o Executivo a promover condições para o bom desenvolvimento da educação, para a estrutura de toda a escola, desde os vigias, desde os professores, desde o auxiliar de higiene e alimentação, com valorização e estrutura necessária. Nós tivemos agora um episódio, quero aqui relembrar, nós parabenizamos aqui o vigia, Carlos, pela ocorrência que tivemos lá. Mas nós precisamos dar essas condições em todas as unidades. Vejam só o tamanho da responsabilidade de cada diretor, que graças a Deus tivemos a intervenção e um resultado que não trouxe nenhuma vítima. Mas se, infelizmente, tivéssemos tido uma ocorrência grave, a responsabilidade do gestor é muito grande. Então fica aí realmente o reconhecimento às unidades escolares, sobretudo aqui aos diretores, e que nós possamos não apenas garantir essa viabilidade de eleição, mas garantir sempre o avanço da educação municipal para que nós possamos garantir aos alunos uma educação de qualidade, e é o que nós temos tido a oportunidade de presenciar desde a gestão anterior, reforçada por essa gestão e o compromisso dessa Casa de Vereadores aqui, Casa Legislativa, de cada vez mais poder dar essas condições para que vocês sejam, tenham a oportunidade de desenvolver o trabalho a contento. Então fica aí o nosso registro e certamente nós estaremos acompanhando e torcendo porque a educação anapolina é que vence com isso e os alunos é que saem vitoriosos com todo esse trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos, para uso da palavra na ordem do dia, no grande expediente, encerro o grande expediente. Encerro o grande expediente. Solicito ao nobre vereador Tele Júnior que faça verificação de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Lizier Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador professor Angeli, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Detran, vereador Pastor Elias, vereador Domingos Paula, vereador Mauro José Severiano, vereador presidente Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Alfredo Landim. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, está aberta a ordem do dia. Inicialmente, nós temos aqui dois requerimentos sobre a mesa, pedindo inclusão de matérias em pauta. Vou passar aqui, pedir o auxílio aqui do vereador Télio Júnior, nosso terceiro secretário, para ler o primeiro requerimento aqui de inclusão de pauta.
Vereador João da Luz solicita inclusão na ordem do dia do processo número 155/18, que trata sobre utilidade pública a ICEANA, projeto da autoria do mesmo.
Nós vamos votar o requerimento separadamente. Então, primeiro consulta o plenário, as lideranças, sobre o pedido de inclusão de pauta do projeto lido 155 de 2018, lido pelo vereador Tele Júnior. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão em pauta. Solicito ali a diretoria legislativa aqui que já providencia a inclusão em pauta desse projeto. Também temos aqui um requerimento de inclusão de pauta de um outro projeto também que solicita ao vereador Tele Júnior que faça a leitura.
Vereador Mauro Severiano solicita inclusão na ordem do dia do processo número 165/19, que altera dispositivos da lei número 2822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento.
Esse aqui é o projeto de interesse dos profissionais da educação que nos acompanham aqui hoje. Também peço a deliberação do plenário para a inclusão em pauta dessa matéria. Os contrários se manifestem. Também a diretoria legislativa tome aqui as providências para a inclusão em pauta hoje desses dois projetos aqui, dos requerimentos que foram lidos. Passo a palavra ao nosso secretário vereador Mauro Severiano para a leitura das matérias em pauta. Na ordem do dia.
Em segunda votação, senhor presidente, nós temos aqui o projeto de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera o dispositivo da resolução 007 parágrafo 10 e da outras providências, que considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube.
Com pareceres favoráveis, em segundo turno de votação, o projeto 153 de 2019 do vereador Valdete Fernandes está em votação.
Vai ser votado em primeira.
Está primeiro em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Para discutir, vereador Léo Varela.
Só questão de ordem. Eu creio que foi invertido aí, porque sobre o Anhanguera Futebol Clube é outro projeto, 154, vereador Mauro. Obrigado.
Na realidade, nós temos um projeto aqui de inicial, vereador Mauro. Vossa Excelência leu aqui o segundo projeto, mas como os dois se tratam de projeto em segunda votação, vamos manter então esse projeto do Anhanguera Futebol Clube, que foi lido, que na realidade é do vereador Luzimar Silva. Depois voltaremos ao projeto do vereador Valdete Fernandes. Então é o projeto 154 de 2019. Obrigado, vereador Léo Alvarenga, pela correção. Projeto 154 de 2019.
Obrigado,
com pareceres também favoráveis do vereador Luzimar Silva e em segundo turno de votação. O projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado. Agora sim, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do outro projeto que está em segunda votação, que é o 153-2019.
De autoria do vereador Luzimar Silva, PLO, agora, projeto de lei ordinária, que considera de utilidade pública
a
Anhanguera Futebol Clube. Vereador. Esse sim, do vereador Luzimar.
Vereador, agora é o vereador, do projeto do vereador Valdete Fernandes. Então vamos lá. O projeto... Projeto 153 de 2019 do vereador Valdete Fernandes, que altera dispositivo da resolução 07 de 2010, de 23 de junho, que na realidade altera aquele título que nós temos aqui de cidadão benemérito, que vai chamar agora a Napolina de Faria, que já foi aprovado na primeira votação. O projeto está em discussão no segundo turno de votação. Em votação, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado no segundo turno de votação. Agora sim, vereador Mauro Severiano, para os demais projetos que estão na pauta, inicialmente o projeto 131-2019.
Em primeira votação, senhor presidente, está aqui o projeto...
131-2019.
131...
De 2019, da professora Geli.
Da professora Geli. Está pedindo vista aqui. Quem pediu vista é o vereador Tele Júnior. Põe em
vistas
votação.
Concedida ao vereador Tele Júnior.
Em primeira votação, projeto oriundo do Executivo. Está incluído na pauta. É o projeto aí. O nosso assessor aqui, onde estão os projetos aqui do. Tá certo. Que altera o dispositivo da Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece normas gerais ao seu funcionamento.
Esse foi um dos projetos que o plenário autorizou.
Esse projeto tem emendas, viu, professor?
A inclusão em pauta. Isso. Consta duas emendas nesse projeto. Nós estaremos votando primeiramente o texto original. Aprovado o texto original, nós passaremos às emendas. É assim que funciona o regimento. Então nós estaremos colocando para deliberação, discussão e deliberação do plenário, inicialmente o projeto original do prefeito municipal, que trata aí de alteração nas eleições para diretores das escolas. O projeto está em discussão, inicialmente, o projeto original.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, a professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto, como eu disse, chegou aqui na casa em caráter de urgência e com um mandato de 4 anos, de 3 eleições, com a possibilidade do gestor ter 3 eleições. E esclarecer, senhor presidente, que em todos os debates... Em todos os momentos que nós estivemos buscando subsidiar o nosso voto, nós falamos que não tínhamos um juízo de valor. E nós ouvimos os diretores no Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, a Comissão de Educação, e não a professora Geli.
Nós fomos ao conselho, que é o órgão normatizador do ensino no município. Nós ouvimos o secretário de educação na comissão de educação e ouvimos também professores que vieram até nós, muitos deles contrários ao mandato de 8 anos, com a possibilidade, muitos também, falando que o bom diretor, ele deve ficar muito mais na escola, mesmo porque o crivo do mandato do diretor é o voto da comunidade escolar. E diante disso, diante desse debate, diante da conversa que tivemos com o professor Alex, o secretário municipal de educação, com o Conselho Municipal de Educação, com os professores, com o sindicato, com os diretores que manifestaram e colocaram que o desejo, inclusive, era 2 mandatos de 3 anos, mas devido a coincidir com o período eleitoral, não foi possível. O Conselho explicou isso muito bem para nós. A Comissão de Educação apresentou a emenda no sentido de poder sanear tanto um lado quanto o outro lado, com a possibilidade de votar uma emenda trazendo de 3 eleições para 2 eleições. E com a inclusão também na emenda da impossibilidade de remoção de funcionários 6 meses antes e 6 meses depois, e também a inclusão da avaliação institucional. Ontem, após a conversa, a reunião da comissão, nós falamos para o secretário de Educação e ele foi amplamente favorável à proposta da emenda.
Concluído.
Então, por isso, a apresentamos. Obrigada, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Também na discussão do projeto, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que, primeiro, a eleição tinha que ser igual. O vereador pode disputar quantas eleições quiser. E a realidade é o seguinte, quem coloca o diretor, além da comunidade, é os próprios professores que votam também. Então, qualquer um pode candidatar. Eu defendo aqui na Câmara, eu vou defender aqui que a gente vota no original e já vou antecipar. Meu voto é contra a emenda, eu não participei da reunião para poder discutir a emenda, eu fiquei sabendo da emenda aqui em plenário. Eu sou contrário a essa emenda, inclusive eu quero pedir aqui os vereadores que fazem parte da base do prefeito que a gente possa votar só no projeto original. Não vão votar na emenda. Por quê? O executivo ele levou um tempo para poder mandar esse projeto aqui para casa. E o entendimento do prefeito Roberto, essa eleição de 3 anos ainda seria pouco. A eleição tinha que ser livre, igual
presidente.
A nossa eleição aqui. É livre. Porque todos nós, na época da eleição, tem vários candidatos que disputam a eleição conosco. Aí aquele que a população quer que vem para cá. E na eleição dos professores, teria que ser do mesmo jeito. Então eu sou a favor das três eleições. E peço aqui os nobres pares que possam deixar da forma que o executivo mandou. E já declaro meu voto aqui contra essa emenda. Devo a palavra.
Também na discussão do projeto, vereador Tele Júnior.
Presidente, essa discussão ela está sendo bem calorosa, que hoje realmente é válida porque define os rumos de comunidades escolares. Então, a gente tinha um entendimento na base, né, em relação a 1 eleição e 2 reeleições, mas, na ausência aqui do Ederson e da Thaís, eu acho que o líder do prefeito fica sendo Dominguinho. E ele está dando esse novo direcionamento à base. Então, com certeza, a gente sabe que o projeto original eram 3 eleições. Independente disso, eu pedi aqui a discussão, porque na primeira reunião da comissão, professora Geli, nós tivemos lá e nós defendemos, além desse direito, aumentada da reeleição, gratificações para o diretor, especial para o diretor. Então, foi feito um compromisso do secretário Alex, conosco, da comissão, que eu estava lá como suplente naquele momento, e atendendo um estudo para poder melhorar a questão dessa gratificação para o diretor, e essa é a nossa também bandeira em relação a todos esses que trabalham, que lutam, todos passaram pela escola e sabem a importância que é o diretor na educação de cada um. Eu passei pelas escolas estadual Padre Fernando Gomes de Melo, municipal Anhanguera, estadual Virgínio Santilo, toda escola pública, a minha faculdade foi pública, então a gente sabe a dedicação que cada diretor, lembro ainda das minhas diretoras, Vitalena, Lidiane e todas as outras que contribuíram bastante para a formação e com certeza a gente precisa lutar pela valorização dessa gratificação ou dessa melhoria salarial ao diretor. Obrigado.
Ainda na discussão do projeto, concedo a palavra ao vereador Lisier Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente deixar aqui a minha colocação e também consolidar com a professora Geli, ou solidarizar com a professora Geli, porque, diferente do que estão falando aqui, nós estivemos em campo, nós buscamos informações, nós conversamos com diretores, principalmente a professora Geli, né? Nós não sabíamos, como eu falei em plenário agora há pouco, nós não sabíamos de onde tinha surgido essa necessidade tão urgente de mudança. Conversando, todos se mostraram amplamente satisfatórios. Nós estamos vendo aqui que o anseio é um pouco diferente do que nós encontramos. Mas nós encontramos em todos os diretores, da forma que foi colocado pela professora Geli, a emenda da professora Geli foi amplamente aceita por todos os diretores que nós colocamos, sem exceção, inclusive junto com todos os que nós falamos. Desculpe, não somos contra, não somos contra em momento algum a forma como foi colocada, em espécie alguma. Inclusive, se for esse o anseio da casa, nós vamos votar favorável. Como ela falou, nós não tínhamos ainda uma opinião formada com relação a isso. Formamos junto com vocês. E agora dizer outra coisa aqui para o presidente. Não interessa o que o prefeito manda para cá. Se ele que manda, nós não temos que aceitar plenamente o que ele manda. Nós temos que vir fazer o nosso trabalho, dedicar, fazer o que nós temos que fazer. Já fui acusado aqui de desídia por questões dessa forma aí. Porque não participaram, chegam aqui e quer jogar para a plateia. Não é assim que a coisa funciona. O prefeito manda e nós vamos lapidar, sim. Agora, se é esse o anseio, eu não tenho nada contra, e acho que a professora Geli também não tem, como ela falou. No início, não tinha nada contra as três eleições. Provavelmente votaremos com o anseio da população que está aqui representada. Mas não foi isso que nós colhemos em campo, por isso foi colocada a emenda. E na emenda tem outras questões muito importantes também que tem que ser avaliado e saber como nós procederemos com relação ao restante da emenda. Obrigado, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
No início da minha fala, eu quero discordar com o novo vereador que o prefeito não manda em mim aqui, não. Quem manda o meu voto é o povo. Eu voto com a minha consciência. Eu também fui a campo, vereador. Eu fui a campo. Inclusive, eu tenho três sobrinhos que é professor. Inclusive, eu vou dizer uma história aqui, que eu não deveria nem falar isso aqui. Tem dois colégios aqui, um é mal administrado, super mal administrado. E alguns pais lá já me pediram para esse diretor não voltar. E o outro já fez o contrário, que quer que o diretor fica, porque ele é bom. Então, eu sou favorável em todo tipo de eleição. Se nós temos reeleição, deputados federais, estaduais, por que que não pode dar chance para os outros? A todos os níveis. Eu sou a favor desse projeto do prefeito, que não tem discriminação, não. Nós temos aqui, tem pessoas aqui que querem entrar na disputa e não podem disputar. Vão dar vez para eles. Ué, as urnas que vai dizer. Se o caboclo está fazendo uma boa administração do colégio, é as urnas que vai dizer se vai jogar fora do colégio ou não. Então dê chance para os outros. Eu sou a favor da eleição, sim. Ó, se você no seu mandato, eu tenho 7 mandatos nas costas, alguma coisa eu fiz de bom para o povo dessa cidade, que me voltou para essa casa. Se eu fiz um péssimo mandato, eles vão me jogar na rua. Então, eu sou a favor, sim, do projeto do prefeito, sem puxar saco, eu estou votando com a minha consciência. Então, eu quero dizer, e eu vou dizer até o colégio, na minha visão, que os alunos e os pais alunos me procuraram. Esse colégio que está sendo mal administrado, eu não vou falar, não sou bobo, mas o que está bem sendo administrado é a Escola Municipal Realino José de Oliveira, que fica no Jandaia, está aqui. E eu tenho pedido vários aqui, recebi vários apps aqui, de diretor de colégio, que quer a reeleição, sim, e desse projeto que veio oriundo do Executivo. O meu voto é para o projeto que veio do Executivo, eu voto nessa proposta, projeto original.
Ainda na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero dizer aos gestores das escolas e agradecer o nosso líder hoje, então, o vereador Domingos, que tranquilizou meu coração. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando eu participei lá na comissão, já tinha pacificado essa questão das três eleições. E a gente tinha avançado uma discussão de melhorar a gratificação, porque devido ao grande trabalho, o trabalho extraordinário do gestor naquele momento, às vezes inibe até a vontade de outra pessoa se candidatar. Melhorando a gratificação, o que acontece? Anima as outras pessoas de participar do pleito. Então, melhorar a gratificação, eu acho que é interessantíssimo, e eu quero até pedir, que agora não cabe mais emenda, eu quero pedir o nosso prefeito, Roberto Naves, que atentem para o detalhe de regulamentar essa situação, de melhorar essa gratificação. E com relação aos 6 meses antes também, não possibilitar transferência. Ele pode fazer isso por regulamento. Então eu quero antecipar o meu voto no projeto original, 3 eleições, para a melhor gestão das escolas aí municipais. Parabéns. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Presidente, questão de ordem. Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador João da Luz. Questão de ordem é referente ao regimento, vereador?
Sim, questão de ordem.
Pois não.
Tendo em vista que as propostas de emenda da vereadora Geli não se restringe apenas a esse objeto, que é o prazo e a limitação de reeleição, mas tem também outros elementos, peço que destaque para que vote separado. Porque se não, terá que votar outros objetos na mesma votação. Para ficar bem claro, porque a vereadora apresentou também outras emendas. E como está aglutinada, se a votação existir dessa forma, vai valer para as outras. Então seria bom fazer os destaques, previsto regimentalmente.
Inicialmente, nós estamos tratando do projeto original. Em sendo aprovado o projeto original, aí sim nós passaremos às emendas, aí nós vamos deliberar sobre a questão de ordem de Vossa Excelência. Continua em discussão o projeto original. Para discutir, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Um dos motivos também da nossa fala era exatamente essa que foi levantada agora pelo vereador Jean Carlos, né? Eu, como membro titular desta comissão, quando a professora Geli apresentou essa proposta dessa emenda, muito interessante. Mas, infelizmente, vai ficar prejudicada uma parte boa dessa emenda, professora Geli, que é exatamente essa parte de você dar segurança àquele que se vai candidatar ao cargo. Porque, segundo levantamentos, o que ocorria, talvez, no passado, quando essa pessoa se pronunciava candidata, poderia transferir-se esta possível candidata. Então, uma das emendas que dá segurança para que você possa cumprir o trâmite legal, que você possa ter segurança de 6 meses antes da eleição e 6 meses posterior à eleição. Então, veja que a gente pode sim, senhor presidente, votar esse destaque, porque eu vejo que é parte dessa emenda é importante. Agora, quanto ao projeto original do prefeito, concordo também, porque aqui está a maior parte da representação. E se a representação é favorável, essa casa tem que votar favorável a vocês. Então, meu voto, sim, é favorável, mas vou dar destaque a essa parte da emenda, onde ela garante segurança ao possível candidato ao cargo de diretor, seja anteriormente à eleição e posteriormente também pós-eleição. Então, vamos votar de acordo com o projeto original, mas dando destaque a essa parte da emenda, senhor presidente. Muito obrigado e boa palavra à mesa.
Obrigado, vereador. Vereador Lélio Alvarenga, também para discutir o projeto, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero nessa discussão dizer a minha posição. Como disse aqui os nossos nobres pares, quando nós fomos eleitos pelo povo.
E eu acredito que nenhum vereador que é encabrestado por prefeito ou não prefeito para fazer seu voto. Eu faço parte dessa comissão da educação como vice-presidente. E junto nessa comissão, a professora Geli, ela esteve presente com o Conselho Municipal da Educação. Depois nós a reunimos junto com o professor Alex aqui na sala de comissões. E eu achei muito interessante porque em hora nenhuma ela foi contra na questão do projeto original do que veio do Executivo para cá, Maurão. Mas chegou a um consenso entre o secretário de Educação e a comissão que estava lá, o qual estava presente o suplente aí, o vereador Tele Júnior, e no que ele disse, foi tocado num assunto na questão da gratificação dos diretores, que eu também sou favorável, sim, que quando vier para essa casa, eles merecem ter esse abono, sim. Agora, volto a dizer, como disse o meu colega aqui, o vereador Lélio, vamos na questão da emenda em parte do que deve ser tratado. Mas eu fico com o projeto original do prefeito, que veio para essa casa, na questão da quantidade de tempo. Mas a professora Geli, ela teve a sua competência de estar junto com os nossos diretores, com o conselho lá, mas eu vejo aqui no plenário essa multidão de diretores que estão aqui, e eu vejo que houve uma inversão na questão de lá para cá, mas eu estou junto com o projeto do prefeito original. Mas vamos votar também parte daquilo do destaque que está na emenda da professora. E os diretores que estão aqui têm o meu respeito, porque eu sei que só sabe o que passa, são eles que estão lá na escola. E o que o Maurão disse é verdade. Quem é que vota são os pais, são os professores que estão lá. Parabéns, e nós estamos juntos no projeto ainda.
Ainda na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não participei das comissões, até mesmo porque não faço parte delas, mas eu acredito muito no Estado Democrático de Direito. Se tiver alguma diretora que está conduzindo mal a sua escola, com certeza a população que mora ali em volta vai votar em outra pessoa para ser diretora. Então eu vou votar favorável para o projeto, só por esse motivo, pelo motivo de acreditar no Estado Democrático de Direito.
O projeto ainda está em discussão. Em votação. Os contrários ao projeto se manifestem. Projeto, texto original.
Encaminhamento está... de voto, senhor presidente.
O encaminhamento de voto, vereador, é para se fazer encaminhamento ao líder da bancada para poder orientar a sua bancada quanto à votação do projeto.
Voto nominal, não?
Não, só esclarecendo aos demais pares também, o encaminhamento de voto é para os líderes de bancada fazer o encaminhamento, orientar as suas bancadas.
Eu estou fazendo quanto... como líder de bancada, meu líder aqui me concedeu.
Tá o projeto ele já foi discutido, vereador, nós já passamos...
Não, eu estou encaminhando, eu gostaria de encaminhar o voto.
Vossa Excelência, como líder do partido, quer fazer o encaminhamento de voto?
Justamente.
Pois não, vereador.
Quero parabenizar, eu poderia ter discutido, mas eu preferi no encaminhamento de voto e agradeço o novo vereador Jean, líder, e parabenizar tanto o Mauro, tanto quanto o Dominguins, porque na realidade, questão de isonomia, se nós, todos os políticos, têm direito de ser infinito candidatos, por que razão também os professores diretores não podem ser? Então, meu voto é favorável ao projeto. Muito obrigado.
Não. Apenas repetindo, encaminhamento de voto é para o líder da bancada. O líder da bancada de cada partido pode fazer o encaminhamento de voto. Vereador João Feitosa, por exemplo, não é líder da bancada do PSDB, do PTB. Vereador, líder da bancada do PSDB, vereador Mauro, está solicitando encaminhamento de voto. Quem é o líder da bancada do PSDB?
Caminhar minha voto, senhor presidente, eu quero deixar uma coisa bem clara.
É porque nós temos que organizar o regimento, porque o direito que eu der para um...
Está cumprindo o regimento, presidente.
Não, você seria líder do partido, o voto é só... Encaminhamento do voto é só para a liderança do partido.
Pela liderança do PDT.
Liderança do PDT. Ô, presidente. E esclarecendo também que apenas para os partidos que têm pelo menos mais de um na bancada. Aquele partido que tem apenas um na bancada, também ele não tem como encaminhar voto para a bancada. Bancada do PDT, vereador Valdete, encaminhamento de voto é para orientar a bancada como é que vai votar no projeto. Se é contra ou se é a favor, é só isso.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer a presença dos diretores e também adiantar também o voto tanto do vereador Valdete como o líder do PDT a esse projeto, que hoje se encontra aqui em discussão na Câmara. Então, eu agradeço a todos que estão aqui participando e meu voto é favorável ao projeto.
Que foi? Quem mais solicitou?
Patriota, aqui, ó.
Vereador.
Ô, Luiz.
Pessoal, vamos entrar num acordo aqui. Parece que, em relação ao projeto original, não tem dúvida quanto o plenário já manifestou. Já a votação ela é unânime. O que nós não podemos é ficar usando essa saída do encaminhamento de voto para discutir novamente o projeto que já passou do prazo aqui de discussão. Volto a dizer... essa saída de encaminhamento de voto é justamente para orientar as bancadas quanto à forma que vai votar a respeito do projeto, se é contra ou se é a favor. Não é um instrumento regimental que permite estar rediscutindo o projeto e é apenas para os líderes de bancada que têm pelo menos dois vereadores na bancada. Como eu concedi para um vereador, eu terei que conceder para os outros, vereador Luzimar Silva. Mas é apenas para orientar as bancadas quanto à votação do projeto, se é contra ou se é a favor. Vereador Luzimar Silva, líder do PMN.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui também todos os diretores. E quero dizer, como membro, acompanhei todo esse processo, juntamente com a professora Geli, que tramitou nessa casa. Como líder do PMN, o meu amigo Tele Júnior, né, em favor... aí do certo, dos nossos diretores, PMN, os dois votos do PMN nessa casa, é favorável a esse projeto.
Projeto. Mais alguém quer orientar a bancada? Não, é o líder do partido. Eu estou falando que é um instrumento que nós quase não usamos aqui. Mas como eu concedi a um vereador, vou conceder aos demais líderes de bancada com mais de um vereador.
Pela ordem,
pela liderança do PSC, pai.
Pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga, para orientar a bancada.
Obrigado. Na verdade, nós já tínhamos discutido, só para orientar, senhor presidente, né? O PSC vota de acordo com o projeto original trazido a essa casa aqui.
Presidente, pela ordem.
Obrigado, vereador.
Não, pela ordem.
Projeto...
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador. Qual é o regimento que Vossa Excelência quer questionar?
É dentro do regimento. Eu quero só dar uma saudação da comissão do servidor de trabalho dessa casa. O senhor sabe que tem uns trampos legais e tal, mas o regimento permitiu hoje, em pleno plenário, através do presidente da comissão, o senhor Jean Carlos, vice-presidente Lizer, mesmo titular naquela altura, o vereador Américo e o vereador Pedro Mariano, reunindo para esse projeto estar aqui para essa discussão para ser aprovado, senão seria votado semana que vem. Então a comissão do direito do servidor, do trabalhador, foi muito importante, senão nós não estaríamos votando aqui. Então quero dar um parabéns para a comissão através do presidente dessa comissão, Jean. Devolvo a palavra. Estou dentro do regimento, senhor presidente, e nós é a favor do projeto do original que chegou nessa casa.
Presidente, caminhar o voto também, viu?
Oi?
Caminhar o voto também.
O vereador, o regimento permite esse instrumento apenas aos vereadores que têm pelo menos dois vereadores na bancada. Aos que têm mais de um vereador, nós já concedemos já o direito, senão eu terei que dar para todos os outros também. E o regimento fala em bancada de pelo menos dois vereadores. Vou colocar o projeto em votação. Os contrários se manifestem. O projeto original está aprovado pela unanimidade dos presentes. Vamos. Vamos agora deliberar sobre as emendas que existem no plenário. Vou pedir aqui
o destaque, presidente.
Vou pedir aqui o auxílio do vereador Télio Júnior, nosso secretário, para fazer a leitura de uma das emendas.
Presidente, confirmada a votação em separado, né?
Você quer? Vai, já vou postar.
Presidente Luiz.
Presidente Luiz.
Então está confirmada a votação em separado, da emenda modificativa e da aditiva, né?
Vereador,
foi deferido, né?
Nós vamos... O secretário vai fazer a leitura da emenda e depois nós vamos...
Ok.
É que são duas emendas, presidente.
São duas.
É uma aditiva, é modificativa e aditiva.
Isso.
Então, o requerimento é para que possamos votar em separado as duas emendas.
As duas. Então, vota a primeira modificativa.
Deixa eu ver.
É aquela que coloca do tempo. Vota a primeira justificativa, a modificativa. E depois a gente vota a do servidor.
É, isso. Na realidade já está, embora seja num texto só aqui, mas já está bem separado. Tem uma emenda aditiva e uma emenda...
Modificativa.
Modificativa.
Primeira então, modificativa.
Nesse caso aqui, nós podemos deliberar separadamente, porque trata-se de uma aditiva e uma modificativa.
Exatamente.
Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 165, 14 de agosto de 2019. Modifica a redação... ao inciso 3º do artigo 20 da lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001. Artigo 20, o diretor terá mandato de 2 anos, sendo garantido a reeleição por igual período e pelo máximo de 2 vezes. Emenda aditiva.
Questão de ordem, presidente. Vamos colocar em votação.
Modificativa.
Isso aqui é da Comissão de Educação. Comissão. Na realidade, essa emenda, ela é da Comissão de Educação, que é uma emenda aditiva, e também da Comissão de Educação, uma emenda modificativa. Obviamente, há outros artigos do projeto, artigos diversos do projeto. Então, atendendo a solicitação, a questão de ordem do vereador Jean Carlos, e acredito com o apoio dos demais pares, nós vamos votar separadamente as duas emendas. Então estaremos votando primeiro
modificativa.
A modificativa, que trata justamente da questão da quantidade de reeleições. E depois passaremos a modificativa. Passaremos a aditiva. Estamos votando agora a modificativa. Peço ao vereador que repita o teor da emenda modificativa.
Desse é o inciso 3º do artigo 20 da lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, a seguinte redação. Artigo 20. O diretor terá mandato de 2 anos, sendo garantido a reeleição por igual período e pelo máximo de 2 vezes.
Apenas esclarecendo, o projeto original... ele prevê a possibilidade de 3 reeleições, acho que é isso, né, professora Angelina? Ele prevê a possibilidade, claro, de 1 eleição e mais 3 reeleições, o que daria direito ao diretor de permanecer por 8 anos, em tese permanecer por 8 anos, caso fosse reeleito em todas as situações em que ele pudesse participar da reeleição. Esse é o projeto original, 1 eleição e mais 3 reeleições. A emenda... diminui essas 3 reeleições para 2. 1 eleição e 2 reeleições. As 3 reeleições já foram aprovadas no projeto original. Caso a emenda seja aprovada, vai prevalecer a emenda. Aí nós teremos, os diretores terão direito a 1 eleição e 2 reeleições, que é o assunto que está tratando a emenda. Todo mundo entendeu, né? Então, coloco a emenda para discussão.
Discutindo, presidente.
Pois não, vereador, professora Geli.
Presidente, eu estou muito feliz nesta manhã. Sabe por quê? Porque eu vi hoje o vereador Domingos, que sempre votou contra os professores, hoje defendeu os professores. Eu estou vendo companheiros aqui da casa, e, por favor, eu quero sim o direito à réplica, que não votou o reajuste dos professores no começo do ano, e aprovou um reajuste menor daquilo que os professores mereciam, e hoje está defendendo os professores. Então, sem dúvida nenhuma, estou muito feliz, porque eu quero ver, caros colegas, todos os vereadores aqui apoiando toda a categoria, porque todos nós somos professores. Eu quero ver os colegas aqui aprovando e requerendo reajuste dos professores de 2019, que até hoje nós não recebemos. Então, por isso, motivo meu de alegria é que a minha defesa aqui nessa casa sempre foi em favor dos professores. E todos os professores, senhor presidente, que participou dos debates, viu que em nenhum momento eu falei que tinha uma opinião formada e que eu ouviria a todos. Portanto, senhor presidente, eu fico feliz com isso. Eu acho que quem baliza, e falei isso no conselho, quem esteve no conselho, os diretores que estão aqui agora e que esteve no conselho, ouviu eu falar isso. Na reunião com o Alex, eu também falei isso. E nós combinamos tudo com o Alex, e agora o que está substituindo o líder, que não é o vice-líder, mas está aqui como líder, está colocando. E dizer que nesse próprio projeto, fala aqui nas comissões, que se o projeto vem do executivo, ele encontra os requisitos legais. Não, não encontra. E dizer que eu não sou contra, e quero até como líder da minha bancada, eu não posso retirar a emenda, como o vereador sugeriu, o vereador Domingos sugeriu para eu tirar a emenda, porque a emenda não é da professora Geli, a emenda ela é da bancada. Ela foi assinada pelos 5 vereadores da bancada. Então, não posso tirar a emenda se a bancada não retirar a emenda. Mas eu posso sim, senhor presidente, encaminhar o voto da minha bancada como líder para que nós possamos votar contra a emenda. Porque nós não queremos prejudicar professor, não. O nosso trabalho aqui nunca foi para prejudicar professor. Pelo contrário, sempre foi pela valorização dos professores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereadora professora Geli. Apenas fazendo aqui, acho que uma correção, a vereadora se referiu que a emenda é de toda a bancada, na realidade é de toda a comissão, né? É dos 5 membros da comissão de educação.
Desculpa, senhor presidente, da comissão de educação.
Isso. Então, na realidade, quando ela se refere à bancada, é os 5 membros da comissão de educação, que é formada por diversos partidos. Cada membro pertence a um partido. Então,
discutindo,
os 5 membros da Comissão de Educação.
Discutindo, meu presidente.
Também para discutir, vereador João da Luz, depois Lélia Alvarenga. Antes disso, já está inscrito vereador Domingos de Paulo.
Senhor, um minuto de réplica, esse é o meu nome ali, e depois eu vou fazer a discussão também.
Concedo a palavra, um minuto de réplica ao vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer à nobre vereadora, professora Geli, que só está equivocada. Eu, quando entrei como vereador nessa casa em 2009 aqui, chegou o plano de cargo e carreira dos professores, que foi mandada pelo prefeito do seu partido. E eu reuni com vários diretores que estavam aqui, ó, para a gente aprovar favorável. Então, a senhora que quer fazer política, eu não, eu estou aqui para poder atender a população e os interesses de quem chega aqui realmente na Câmara. Quanto eu pedi para os nobres pares que pudessem votar a favor das 3 reeleições, porque se dependesse de mim, não tinha que ter nem negócio de reeleição, tinha que ser o tanto que cada um pudesse, igual nós fazemos aqui. Então eu quero dizer, às pessoas que estão nos ouvindo, não aos diretores que estão aqui, eu sempre fui a favor do trabalhador, sim, independente, seja professor, seja vigia, ou seja qualquer um, eu sou a favor, sim, do trabalhador anapolino, goiano e brasileiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Agora sim, para discutir o projeto, o vereador João da Luz. Para discutir a emenda.
Obrigado, presidente. Na discussão da emenda, presidente, essa orientação na questão de ordem que o Jean Carlos, vereador Jean Carlos, apresentou, que eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, e eu dei a sugestão do regulamento, porque eu realmente não me ative essa questão do destaque. Então, quero parabenizá-lo. Por exemplo, a gente voltando essa emenda, a gente não prejudica os destaques, né? Porque tem coisas importantes, igual os 6 meses, igual a gratificação, isso não está incluso nessa emenda, não, tá? Está junto? Não, né?
Não.
Só para encerrar aqui a fala...
Apenas o tempo 2 vezes.
Quero só para encerrar a fala aqui. No ano de 2017, nós tivemos um PAFIE para os gestores da educação municipal. Nós, vereadores aqui, nós entramos na briga. Em 2018, foi liberado 3 PAFIES para vocês. Na correção salarial do ano passado, O executivo sofria, tinha um problema de déficit das contas, ele sofria, mas mesmo assim nós, vereadores, entramos na briga para poder dar a correção salarial para vocês. E agora é o mesmo problema. O executivo enfrenta problemas com limite prudencial, e assim, eu tenho certeza que assim que isso se ajustar, a correção de vocês deve acontecer sim, nós estamos juntos na luta para defender o que é direito de vocês. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Ainda na discussão da emenda, concedo a palavra ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, a professora Geli, basicamente essa ideia partiu inicialmente dela, onde toda a comissão entendeu que era interessante, mas, por outro lado, hoje também convivemos num país democrático, muito interessante a gente poder ouvir, professora, de repente, o pensamento inicial era de ajudar as nossas escolas, os nossos diretores, né? Onde toda a comissão acompanhou o pensamento, mas quando a gente teve essa oportunidade que estamos tendo hoje, por isso é importante a população poder participar, as pessoas que têm o seu mandato, as pessoas que têm todo o direito de estar aqui participando desse momento de decisão decisivo dessa categoria. Então, queremos aqui votar conforme o original, votamos contra esta emenda, como disse o Domingos de Paulo, o vereador Domingos de Paulo, se pudéssemos ter aí livremente, seria melhor, mas pelo menos vamos garantir o máximo possível aos nossos diretores. E também naquele momento, senhor presidente, foi discutido, eu acho muito interessante, que possa ter uma gratificação para os diretores de escola. Eu já fui presidente de uma escola durante 4 anos, escola paroquial, eu sei o quanto que diretora trabalha, o quanto se desdobra, e a responsabilidade que cada diretora tem na sua escola, não só diante dos pais, diante dos alunos, diante da sociedade. Então, quero aqui, mais uma vez, retificar, professora Geli, quando a comissão votou a favor, votou sim na intenção de ajudar e não de prejudicar, já que a maioria decidiu que o voto será de acordo, contrário à emenda, estamos sim contrário à emenda, possamos dar liberdade aos diretores se eleger e reeleger os três mandatos, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Ainda na discussão também da emenda, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente.
Vai discutir depois dele, já tinha pedido. Oi.
Obrigado, senhor presidente. Também nessa discussão aí, desse destaque, eu quero falar, senhor presidente, que na reunião nossa lá, eu quero aqui destacar, professora Geli, foi muito bem, amplo, e a discussão. Porém, agora eu vejo que quando o Alex chegou, fez todo o trabalho que ele tinha que fazer ali com a comissão, Vossa Excelência não quis prejudicar a classe dos professores e nem dos diretores. Chegamos a um consenso que é tanto que assinamos essa emenda. Mas entendendo que aqui, por isso que é bom, como disse aqui nosso colega, eles estarem aqui no plenário. Nós estamos vendo outra realidade. Né? Então, o meu voto também, que está aí assinado nessa emenda, eu vou votar contrário, ficando com o original, para não prejudicar os demais destaques. Mas eu creio, fiquei feliz de ver a atenção que o nosso colega vereador Jean Carlos fez, pedindo a questão de ordem nessa emenda, nesses destaques, e nós estamos juntos. Porque vemos que, então, que os diretores querem e necessitam desse prazo. O meu voto é com o projeto original. E votando em separado, retirando o meu voto dessa questão da emenda. Sou o contrário.
Ainda na discussão da emenda, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. A minha colocação, um ponto de observação, depois que eu vi o pronunciamento da professora Geli, que também veio da comissão fazendo emenda, mas como ela já pronunciou, adiantou que vai votar contra e pediu a comissão, eu acho que nós temos que ir para a votação, que o pessoal já está querendo ir embora, né? Tem que votar para as escolas, tem outras coisas, então vamos votar, porque define, quem é sim, quem é a favor, é favor. E eu peço isso como líder do Patriota nessa casa, o vereador Pedro Mariano, senhor presidente. Devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Também na discussão do projeto, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, na discussão da emenda modificativa.
Da emenda modificativa.
Quero dizer que a intenção da professora Geli realmente foi de atender os dois lados, tanto faz do diretor como do professor, mas muitas das vezes aqui que a gente discute lá na comissão, às vezes quando chega no plenário que muda. E aqui, professora, quanto a gente pede para poder votar no original e votar, porque na parte de baixo da emenda aqui, emenda aditiva, eu vou votar a favor. Só que nessa parte de cima aqui, a gente, como é agente político, e a senhora, eu acho que vai concordar com isso, a gente não devia ter limitações para poder pleitear qualquer tipo de cargo, quanto é uma eleição pelo voto popular. Porque da mesma forma que nós, vereador, deputado estadual, federal, pode candidatar e senador tanto quiser, eu acho que o diretor, pessoa que faz parte do conselho tutelar, tem que ser livre. Então, o que eu quero dizer para a senhora é que a senhora tem o meu respeito, porque eu fui seu aluno, sou seu admirador, você sabe disso, mas o debate aqui, quanto é para a gente fazer, a senhora sabe que a nossa discussão, geralmente, é daquele portãozinho para cá. Quando passa aquele portãozinho para lá, nós dois é muito carinho um com o outro, com certeza. Então, o meu voto na emenda modificativa é contrário, porque eu acho que fere o direito de vocês se eleger por mais vezes. Eu acho que a emenda tinha que ser aqui, é para poder tirar a limitação. Tinha que candidatar o tanto que quiser, né? Mas o prefeito Roberto mandou o projeto aqui para casa, conversou com vários diretores, aprovando aí, no caso, três reeleições. E a emenda da professora Geli seria duas. Mas graças a Deus que nós aqui chegamos a um consenso, graças à vinda de vocês aqui hoje, porque se vocês não tivessem vindo, com certeza ia passar as duas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutiu, senhor presidente. Discutiu, senhor presidente.
Ainda na discussão da emenda, vereador Lisier Borges.
Queria só dizer aqui, como eu me expressei no início, nós somos francamente favorável, ou seja, contrário a essa emenda. Agora, mais uma vez, salientar aqui, não é porque o prefeito manda é que o processo aqui é perfeito. Nós estamos aqui para discutir a questão. Agora, a analogia que o então líder do prefeito está falando está totalmente equivocada. Ele está usando analogia com os vereadores. O diretor, ele não é membro de comissão nem nada. Ele é o gestor. E os nossos gestores só têm duas reeleições. Só para esclarecer ao senhor essa diferença. O gestor é diferente. O prefeito só tem uma reeleição. O presidente só tem uma reeleição. E assim por diante, o governador só tem uma reeleição. Então a analogia que o senhor está fazendo é totalmente equivocada. Nós entendemos que o anseio da comunidade escolar é de reeleger várias vezes, e foi por isso que essa lei, e por isso que essa lei está passando aqui. Porque nós entendemos a comunidade e entendemos claramente que tem que ser reeleito mais vezes se está fazendo uma boa gestão. Até porque algumas emendas da professora Geli, uma das emendas da professora Geli, nós vamos votar daqui a pouco, salienta isso, que o gestor será avaliado também periodicamente pela comissão escolar. Então, é uma situação bastante interessante. Então, já disseram aí que vão votar favorável, então temos que observar isso aí. E já antecipar meu voto, a professora Angelina não quer encaminhar o voto da bancada, eu acho que o senhor também seria... Ah, já encaminhou, né? Então, já está encaminhado meu voto. É favorável a derrubar essa emenda aí. Então, é isso aí. Só esclarecer essas questões que vão colocando aqui. Gente fala bonito aí para a plateia, que não é bem assim que a coisa funciona. Nós temos que ter uma opinião balizada e correta das coisas que nós estamos falando. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos de Paula, nos termos regimentais, solicitou um minuto de réplica.
Sim, presidente. Eu acho que o nobre vereador... Ele deu uma cortadinha no seu cabelo, mas esqueceu de usar o contonete para poder limpar o ouvido, para poder escutar mais direito, né, vereador? Hora nenhuma eu falei de governador, hora nenhuma eu falei de presidente. O senhor parece que quer jogar para a plateia. E eu faz tempo que eu estava esperando o senhor para poder vir para o debate. Eu estarei preparado para poder responder o senhor toda vez à altura, né? O senhor que já foi aí como presidente da Câmara, vergonha nacional na época da Câmara, da construção da Câmara Municipal, eu estarei sim preparado para poder responder o senhor a hora que o senhor quiser. Devolvo a palavra, presidente.
Eu que peço a réplica, senhor presidente.
Vereador Lisier, um minuto de tréplica, né?
Não, é réplica, porque ele que pediu réplica, eu estou pedindo a réplica. Esclarecer, se ele não sabe o que é analogia, eu vou dizer para ele o que é analogia. Ele está comparando alhos com bugalhos. É isso que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, ele está comparando um gestor com um vereador. O gestor, ele pode ser comparado, é isso que eu quis dizer. Eu não disse que o senhor comparou. Querendo dizer que o gestor, ele pode ser comparado sim com o governador, com o prefeito ou com o presidente. Jamais com o vereador. Ele não tem uma equipe ao lado dele, como o prefeito tem, como os poderes estão distintos. Então, quem tem que limpar os ouvidos, usar cotonete, o senhor já usa uma cabeleira artificial, então que o senhor use outras questões também, tá? Então, é essa
a questão. Peço a compreensão dos pares.
Então, tenha juízo na hora que for se referir, principalmente a minha pessoa, tá bom? Muito obrigado.
Peço a compreensão dos pares.
É posse capilar, vereador.
Vereador Domingos de Paula, peço a compreensão dos pares que mantenha o debate dentro das exigências regimentais. O respeito mútuo a cada um dos pares.
Vamos prosseguir na votação.
A emenda ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Os contrários à emenda, os contrários se manifestem. Contra. Com a unanimidade também do plenário contrário à emenda, ela está rejeitada. Prevalece o que foi discutido e aprovado no projeto original. Vamos passar agora à emenda aditiva. Essa emenda que nós votamos foi a modificativa, mas ainda nós temos duas emendas a ser votadas. Tem duas, tem mais uma.
Emenda aditiva assinada pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Acrescenta-se os parágrafos 3º e 4º, artigo 20 da Lei 2.822, 28 de dezembro de 2001, com a seguinte redação. Artigo 20, parágrafo 3º. Fica proibida a remoção de profissionais lotados na unidade escolar 6 meses antes e 6 meses após o período eleitoral, salvo se fundamentado por processo administrativo disciplinar. Parágrafo 4º. Os diretores das unidades escolares serão avaliados pela comunidade escolar por meio de avaliação institucional com critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação. Vai ser separado?
Não, nós vamos votar...
Vota junto a aditiva comissão de servidor?
Não, primeiro nós vamos votar...
As da comissão de educação.
A da comissão de educação.
Presidente, só para sermos mais breves na votação, que nós temos outras votações também, a emenda da comissão
ela vai ser votada posterior.
Ela diz, ela é um complemento dessa segunda emenda aí do artigo 4º, do parágrafo 4º.
Mas na realidade ela depende dessa, vereador. Depende. Se essa aqui for prejudicada, okay. A outra também automaticamente já estará prejudicada. Então nós vamos passar a votação dessa segunda emenda da Comissão de Educação, que é uma emenda agora aditiva. Estaremos primeiro, na realidade, discutindo a emenda. A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereadora professora Geli.
Discutindo essa emenda aí, apenas para ressaltar que essa emenda foi fruto do trabalho nosso também, ouvindo o Conselho Municipal de Educação, os gestores e também o secretário da Educação. E dizer mais uma vez que essa emenda não é da professora Geli, mas é da Comissão de Educação, dos 5 vereadores que compõem a Comissão de Educação. E aproveitar, senhor presidente, a amabilidade, né? O Domingos sempre fala que nossos debates são daqui para lá. Eu gostaria de primeiro esclarecer que ele não é líder. nós podemos caracterizá-lo como sublíder, né? Que ele está abaixo do líder. Mas dizer a ele e pedir o empenho dele junto ao prefeito, já que ele defendeu com tanto empenho, que ele leve o prefeito o requerimento nosso, o sublíder, para que ele possa dar o reajuste dos professores do ano de 2019, que ele possa encaminhar, né, os pacientes e também que ele possa ainda valorizar o trabalho desses diretores que estão aí para se recandidatar, trabalhando as gratificações desses diretores, que realmente é muito difícil. E, além disso, que dê segurança para o trabalho dos diretores e dos professores. Obrigado, senhor presidente.
A emenda ainda está em discussão. Vereador Domingos.
Obrigado. Oh, professor Jair, quer dizer para o senhor que primeiro eu não sou nem líder, nem sub-líder. Eu sou vereador igual a senhora aqui na casa, eu não assumi essa função. Mas eu trabalho em prol da população, sim. Igual quando eu ajudei, Vossa Excelência, a organizar o asfalto lá da Rua 23 e também empenhei para a gente poder fazer muro e calçada lá da escola de
Jornalismo. Eu sou idiota, senhor presidente.
Presidente, igual discutindo. O professor Valdo está aqui. Dizer que vou votar favorável a esse aditivo, porque eu entendo que, sim, vai contribuir muito. Com os professores e diretores das escolas. Eu vou parar, presidente.
Também na discussão da emenda, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, essa emenda aditiva ela é importante para dar segurança, como nós já falamos anteriormente, aos possíveis candidatos diretores das escolas, garantindo 6 meses antes e 6 meses posterior, para que você não haja perseguição. Então, somos favoráveis, peço que encaminhe também o voto favorável a essa emenda por darmos tranquilidade aos nossos futuros diretores das nossas escolas. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias, na discussão da emenda.
Obrigado, senhor presidente. Também na discussão dessa emenda aditiva, senhor presidente, foi muito bem ampla, discutida entre a Comissão de Educação. Eu, como vice-presidente, pude participar. Nós tivemos a presença ali, que eu já disse, do nosso secretário Alex, e essa comissão chegou a esse ponto de trazer com essa emenda aditiva, aonde eu assinei, nessa eu vou votar a favor, porque vai dar uma segurança, sim, para aqueles que estarão sendo colocados ou pondo o seu nome para disputar a eleição. Portanto, com essa emenda aditiva, tem meu voto, sim, e sou favorável. Obrigado, senhor presidente.
Também, vereador Pele Júnior, para discutir a emenda.
Presidente, notoriamente, há uma tendência de competitividade em qualquer tipo de eleição. Então, com certeza, alguém querendo ser diretor e já tendo um diretor no cargo, pode ter essa competição aflorada, dependendo das ações da escola. E essa emenda vem garantir, de 6 meses antes, 6 meses depois, o direito desse servidor, democraticamente, dentro de uma escola, poder disputar as eleições. Não que isso ocorra na cidade de Anápolis, mas foi discutido, eu estava na comissão, junto com o secretário Alex, junto com a comunidade escolar, e com certeza tem o nosso voto favorável.
Ainda está em discussão a emenda. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. A emenda aditiva da Comissão de Educação está aprovada. Palavra com o secretário.
Servidor. Emenda aditiva da Comissão do Servidor. Acrescenta-se o parágrafo 5º ao artigo 20 da Lei número 2.822, de 28 de dezembro de 2011, com a seguinte redação. Parágrafo 5º. A avaliação institucional referida no parágrafo anterior, essa votada agora, deverá ser regulamentada no prazo de até 90 dias.
Na realidade, essa emenda acaba sendo um complemento da emenda anterior.
Discutindo.
Fala-se, a emenda anterior fala-se na avaliação, e essa emenda agora estipula o prazo para essa avaliação. Para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas discorrer brevemente, que conforme Vossa Excelência disse, é uma consequência natural do parágrafo 4 que nós aprovamos agora. Como o parágrafo 4 dispõe que os diretores da unidade serão avaliados pela comunidade escolar por meio de avaliação institucional, com critério estabelecido pela Secretaria de Educação, e sabendo que muitas vezes a letra fria da norma fica no esquecimento pelo Executivo, nós fizemos aqui o parágrafo 5 como consequência natural, vereador Geli, apenas para estabelecer que a avaliação institucional referida no parágrafo anterior será regulamentada no prazo de 90 dias, para que o Executivo possa estabelecer os critérios e publicar a conhecimento de todos os gestores previamente e não caia aí no esquecimento e nem se depare, né, de forma inesperada aí em véspera de eleição das unidades escolares dos gestores. Portanto, no prazo de 90 dias, a Secretaria deverá estabelecer esses critérios, para que não chegue apenas próxima eleição e surja um critério aí, digamos aí, às vezes, tendencioso. Então, para que fique de forma transparente e clara, os critérios devem ser regulamentados no prazo de 90 dias, para que seja de conhecimento de todos. Devolvo a palavra.
A emenda ainda está em discussão. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. A emenda da comissão do servidor também está aprovada. Então, com exceção da emenda modificativa da comissão de educação, as demais emendas estão aprovadas. Peço a... Ainda vai votar. Peço à diretoria legislativa, então, que faça o devido registro, já incorporando as emendas aprovadas no projeto original. Palavra com o secretário, que ainda há matéria em pauta.
Projeto 155/2018, de autoria do vereador João da Luz. Considere de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Iceana e dá providências.
Esse é o outro projeto que o plenário autorizou a inclusão em pauta, que já foi lido pelo secretário e já está em discussão. Vou colocar em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Já estamos já encerrando nossa sessão, mas ainda há uma matéria em pauta em relação aí ao pessoal da ULA que está aguardando aí e nós vamos também proceder a votação de mais essa moção, na realidade, e depois estaremos já encaminhando aí para o encerramento da sessão.
Vai para a próxima.
Palavra com o secretário para a leitura da moção.
Moção de apelo número 21 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Moção de apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal Roberto Nasso, solicitando o cumprimento da lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, que institui a Bolsa de Publicações Literárias do município de Anápolis. Professora Geli, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, presidente, e assinada aqui por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parlamentares.
A moção lida pelo secretário Teles Júnior está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar os artistas que estão aqui, pedir aos professores que, assim como os artistas acompanharam a votação, que eles também possam acompanhar a dos escritores que estão aqui. E nós estamos fazendo essa moção, senhor presidente, apenas para solicitar ao prefeito o cumprimento da lei. Porque no ano de 2018 não foi cumprida essa lei da Bolsa Literária. E a lei é muito clara, ela fala que é no mínimo 4 livros e no mínimo 5 livros e no máximo 40 bolsas de livros no valor de 5 mil reais. E a publicação para esses autores é muito importante, porque o artista faz um trabalho, não é só para ele, é para que a comunidade possa fazer essa leitura e ter esse entendimento. E esses livros, parte deles, senhor presidente, são encaminhados para as próprias escolas municipais, para pertencer ao acervo da escola municipal. Portanto, eu peço o apoio dos pares aí, para que nós possamos fazer essa reivindicação e que possa ser atendido no sentido da Bolsa de Cultura para os escritores anapolinos. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir a moção, o vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar o presidente em exercício, Luiz Lacerda, por... Já era para ter encerrado logo após a votação dos diretores, mas em consideração aos artistas que aqui estão, aos escritores da ULA que aqui estão, e aí pedir da Comissão de Educação, professora Geli, nós entendemos de votar essa moção ainda hoje e pela importância que ela tem. É muito importante a questão hoje das pessoas que dedicam esse tempo. E eu quero, eu até fiz aqui uma observação à professora, que é a autora da moção, se ao invés da moção de apelo, a gente pudesse encaminhar um requerimento ao prefeito assinado por todos. Mas ela já tinha protocolado, então assim consideramos e deixamos em termos de moção, mas entendemos que o prefeito Roberto Naves também vai ser sensível a essa moção. Quero... também, professora, fazer parte dessa colocação ao chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, que eu sei que vai ser sensível a essa situação. Porque escrever precisa ter um certo apoio do Estado para que as produções saiam. Nós já temos aí, a nível federal, muitos cortes acontecendo, principalmente nas universidades federais, no CNPq e assim por diante. E nós temos que, no município, garantir que a ULA, de uma forma muito bonita, tem desenvolvido. Eu conheço a sede ali na Cidade Jardim e, com certeza, quero também estar voltando em breve, fazendo uma visita, mas a gente é favorável a essa moção, presidente.
A moção ainda está
discutindo.
Em discussão. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Geli pela apresentação da moção em favor da Bolsa Literária. E, com certeza, eu acredito que é importante criar incentivos, mecanismos para a promoção da leitura e, sobretudo, da oportunizar aqueles que têm esse talento, essa vocação, desenvolver essa atividade. E nada mais justo que o poder público poder dar sua contribuição. Então, quero parabenizar todos os membros da ULA aqui também presentes e dizer que nós estamos plenamente favoráveis à criação e ao estabelecimento dessa Bolsa Literária. Devo a palavra.
Ainda está a moção em discussão. Eu vou, antes de colocar para votação a moção, apenas esclarecendo que nós vamos encerrar a ordem do dia, que já está com o horário regimental esgotado. Mas ainda temos aqui uns 10 minutos para encerrar a sessão, que nós vamos abrir para as comunicações. A moção, para discutir, vereador? Comunicando. A moção está em votação. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, passo, com alguns minutos que ainda resta para o término da sessão, passo para as comunicações, já inscrito vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, a todos que nos acompanham, que está acompanhando, que nos acompanhou, e dizer, senhor presidente, que em comunicações convidar a toda a comunidade para estar na Comunidade Católica Nova Aliança, numa Santa Missa que vai acontecer amanhã no encerramento do Circo de Jericó. Então fica aí o convite estendido a essa casa e a todos o pessoal que quer ser evangelizado e ouvir a palavra de Deus e estão convidados a estar na casa na Nova Aliança amanhã numa grande missa, Santa Missa. Deu a palavra, senhor. Obrigado.
Também inscrito nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a toda a população ali do residencial Diana 1 e 2 sobre o fato que eu disse que aconteceu lá ontem. Aonde uma senhora esfaqueou o seu esposo e eles disseram que ligaram a Polícia Militar de Silvânia e não veio. Ligou na daqui e não foi, mas foi. Me passou aqui o comandante, eu quero dar meus parabéns à Polícia Militar aqui de Anápolis, na pessoa do tenente-coronel Hilner, subcomandante 3º CRPM. O SAMU foi acionado às 12 horas e ele chegou lá às 12h25, chegou no local. E a polícia militar, da mesma forma, não sendo da responsabilidade dela daqui de atender o Dayana, mas o coronel enviou, a viatura foi lá no Dayana, sim, e inclusive a Meliante já está presa. Portanto, eu dou meus parabéns à polícia militar, aos policiais que estiveram naquele local, e que agora as questões, daqui para frente, nós vamos trabalhar em cima dessas questões, do município de Anápolis ao município de Silvânia. E aqui eu peço aos nobres pares, todos os vereadores dessa Câmara Municipal de Anápolis, que nos dê o apoio, que ajude a população, como nós estamos fazendo. E eu agradeço, e fica aqui a minha parte da comunicação, agradecendo a gloriosa Polícia Militar da cidade de Anápolis, que acudiu e está acudindo à questão do Dayana, mesmo não sendo aqui do 3º CRPM. Obrigado, senhor presidente.
Também, para falar nas comunicações, está inscrito o vereador Tele Júnior.
Presidente, quero comunicar hoje, à noite, a partir das 19 horas, a sessão solene que vai homenagear o dia do advogado, que foi 11 de agosto. Então serão homenageados o presidente da OAB, alguns advogados indicados, os nossos vereadores que são advogados também estarão sendo homenageados. E também, aproveitando a sessão, nós vamos estar homenageando o ex-deputado constituinte, Antônio Jesus Dias, pastor Antônio Jesus Dias. Ele foi deputado constituinte, a Constituição, ano passado, comemorou 30 anos de existência, e é anapolino, viu, Oswaldo? Fiquei sabendo hoje que o Antônio Jesus Dias, pastor Antônio Jesus Dias, duas vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, constituinte, foi o responsável pelo preâmbulo da Constituição Federal, nasceu aqui em Anápolis, eu tenho até a data aqui, mas vai estar sendo homenageado com honra que a OAB Goiás já fez por ele, e essa casa, na noite de hoje, também vai estar homenageando ele. Então faço aqui o convite a todos da classe jurídica, todos da classe que admira a nossa Constituição, para vir, Lélio Alvarenga, fazer aqui também presença.
Ainda no espaço das comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez quero cumprimentar o colégio César Toledo, da pessoa do seu diretor, Coronel Luciano, onde o modelo para ser implantado pela Presidência da República, nos colégios militares, tipo militar, será o nosso aqui de Anápolis, né? Um orgulho para nós, anapolinos, temos um protótipo, temos uma referência, temos um modelo para ser implantado em todo o Brasil. Então, mais uma vez, quero cumprimentar não só o Coronel Luciano, né, presidente, mas todos os outros diretores que antecederam, porque ninguém faz nada sozinho. Precisamos de unir forças em favor do povo, fazer as coisas corretas. Então, cumprimento mais uma vez o Coronel Luciano, e todo, cumprimentando o senhor, cumprimento todo o colégio César Toledo. E por último, senhor presidente, quero convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo neste momento, né, para a grandiosa festa em louvor a São Vicente de Paulo, que acontecerá a partir de sexta-feira agora, lá na Capela São Vicente de Paulo, no setor Bougainville, a última rua da Rua da Pai, o último quarteirão da Rua da Pai, no setor Bougainville. Acontecerá do dia 6, sexta-feira, até o dia 15, próximo, grandiosa festa em louvor a São Vicente de Paulo, onde ali teremos a parte espiritual, todos os dias, a partir das 18h30, e sempre após a Santa Missa, nos finais de semana, nos dois finais de semana, sexta, sábado e domingo, agora dia 6, 7 e 8, e depois dia 15, dia 14, dia 13, né, nós teremos, após a Santa Missa, a tradicional barraquinha. Convido o senhor para ir lá nos visitar e, com certeza, saborear com as guloseimas saborosas que o pessoal está preparando. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelo convite, vereador Lélio Alvarenga. Também, último inscrito nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Eu não podia deixar de usar, presidente, primeiramente, para convidar todos para a missa dos Romeiros, agora
21 anos daquela tragédia, domingo, às 19h30, onde o bispo Dom João Vigo, para a celebração lá dessa missa para toda a comunidade ali da São Pedro e São Paulo. Então, convido a todos, né? E agora estamos terminando a reforma da praça lá, está ficando bonita, requerimento do vereador Paulo de Lima e do nosso secretário de Meio Ambiente, Jacques Charles, e mais o nosso prefeito Roberto Naves, tentando dar um embelezamento melhor naquela praça ali, naquela região nossa da Alexandrina e da Maracanã. Então, deixo um abraço a todos e o convite, presidente, a todos a comparecer amanhã, no próximo domingo, às 19h30 lá. E também falar sobre essa votação, que foi muito importante. O nosso secretário Alex já tinha comunicado com todos os professores e secretário, então, evidentemente, que já veio preparado da maioria. Parabéns a ele, o secretário, por ter feito isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Também no espaço das comunicações, quero aqui convidar toda a militância do Partido dos Trabalhadores, todos os simpatizantes, população em geral, nobres pares dessa casa que quiser participar, o mundo político aqui da cidade de Anápolis, para a eleição que nós vamos realizar agora domingo, vereador Lélio Alvarenga e vereador Paulo de Lima, do Partido dos Trabalhadores. O nosso PED, que é o processo de eleição direta dentro do Partido dos Trabalhadores. Estaremos agora, nesse domingo, fazendo a eleição para o nosso diretório, para o presidente do diretório municipal e também escolhendo delegados aí a nível nacional e também a nível estadual, que depois estarão escolhendo os presidentes nacionais e regionais do Partido dos Trabalhadores. Mas domingo agora estaremos realizando a nossa eleição municipal com o processo de votação direta entre os filiados. Então aqui mais uma vez, convidar, na realidade, intimar os filiados para a votação e convidar aí os simpatizantes, a população em geral, para estar participando no diretório do Partido dos Trabalhadores ali no bairro Jundiaí, próximo ao SESC, para a nossa eleição domingo agora, de 9 às 17 horas, aonde todos os filiados no prazo apto têm o direito de votar. Só para título de informação, nós recebemos a lista dos filiados do Diretório Nacional que estão aptos a votar. Nós temos hoje 3.700 filiados aptos a votar pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Anápolis. Então fica aí o nosso convite a toda a população anapolina para que nós possamos participar dessa eleição no domingo próximo agora, a partir das 9 horas, no bairro Jundiaí, no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Sem mais nada a ser tratado, e encerro a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 9, em horário regimental. Obrigado a todos que nos ouviram nessa sessão de hoje.
Tem pão com salame, Luiz? Luiz, tem pão com salame lá? Né?